Às 14 horas do dia 2 de fevereiro de 2021, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Roger Viegas fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso.
Muito boa tarde a todos. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Palavras da salvação.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito da vereadora Ana Paula do Quintino a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade, em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
Obrigado, vereador Roger Viegas, vereadora Ana Paula. Convido a todos para ouvir os hinos nacionais brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Nem teme que te adora a própria morte.
Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Palavra, senhor presidente. Gostaria de pedir para encaminhar o primeiro secretário algumas indicações. Pode ser agora, de uma vez?
Expediente do Legislativo. 1. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal, número CM001-2021. Acrescente redação aos artigos 58, 62 e 70 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a obrigação de realização de audiência online pelo prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, de 18/1/2021. Autoria, vereador Edson Souza.
Quórum, maioria qualificada, 2/3. 2. Projeto de lei complementar número CM001-2021. Suspende a atualização monetária da base de cálculo do IPTU durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19, de 8/1/2021. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum, maioria absoluta. 3. Projeto de lei complementar número CM002-2021. Altera a lei complementar 30, de 14 de agosto de 1996, que aprova o Código de Saúde para o município de Divinópolis, de 21/1/2021. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum, maioria absoluta. 4. Projeto de lei complementar número CM003-2021. Altera a Lei Complementar 030, de 14 de agosto de 1996, que aprova o quórum de saúde para o município de Divinópolis, de 21/1/2021. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum, maioria absoluta. 5. Projeto de Lei Complementar número CM004-2021. Cria o Conselho Municipal de Ética Pública do município de Divinópolis, COMEP, e da outras providências, de 18/1/2021. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria absoluta. 7. Projeto de lei complementar número CM008-2021. Altera os parágrafos 1º e 2º do artigo 46 da Lei Complementar 196/2014. Que estabelece o plano diretor do município de Divinópolis, de 22/1/2021. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum, maioria absoluta. 8. Projeto de lei número CM001-2021. Altera o artigo 1º, renumera o parágrafo único e acrescenta o parágrafo 2º do artigo 1º da lei municipal número 8.784, de 9 de dezembro de 2020, e da outras providências, de 7/1/2021. Autoria, vereador Neiburg. Quórum, maioria simples. 9. Projeto de lei número CM002-2021. Dispõe sobre inclusão de igrejas, templos, instalações de celebração de missas, cultos, encontros religiosos, como atividade essencial no âmbito do município de Divinópolis, de 8/1/2021. Autoria, vereador Flávio Marra e Wesley Jarbas. Quórum, maioria simples. 10. Projeto de lei número CM003-2021. Dispõe sobre a inclusão de salões de beleza e barbearias como essenciais à saúde no âmbito do município, de 13/1/2021. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum, maioria simples. 10. Projeto de lei número CM003-2021. Dispõe sobre inclusões de salões de beleza e barbearias. Como essenciais à saúde no âmbito do município de Divinópolis, de 13/1/2021. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum, maioria simples. 11. Projeto de lei número CM004-2021. Dispõe sobre o horário de funcionamento das unidades de saúde básica, UBS, no âmbito do município da cidade de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum, maioria simples. 12. Projeto de lei número CM 005-2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação extraordinária das informações referente à aplicação de recursos financeiros e de materiais em período de vigência de decretos de emergência ou calamidade pública, de 12/1/2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum, maioria simples. 13. Projeto de lei número CM 006-2021. Altera a lei 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que contém o Código de Posturas do município de Divinópolis, de 18/1/2021. Autoria, vereador Roger Vegas. Quórum, maioria simples. 14. Projeto de lei número CM 007-2021. Estabelece a obrigatoriedade de notificação do beneficiário de pagamento de RPV, requisição de pequeno valor e precatórios por parte do município de Divinópolis, de 18/1/2021. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. 15. Projeto de lei CM 008-2021. Dispõe sobre a autorização de tradução em línguas de Libras nas comunicações realizadas pelo Poder Público Municipal de Divinópolis e da outras providências, de 18/1/2021. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. 16. Projeto de lei número CM 009-2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação de passageiros, usuários de táxi ou qualquer outro serviço de transporte remunerado, privado, individual de passageiros no município de Divinópolis, de 18/1/2021. Autoria, vereador Edson Souza. Quórum, maioria simples. 17. Projeto de lei CM número 012-2021. Altera o artigo 74 da lei número 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Divinópolis e da outras providências, de 25/1/2021. Autoria, vereador Neiburg. Quórum, maioria simples. 18. Projeto de lei CM 0014-2021. Altera a lei 6.907, de 22 de dezembro de 2008, que contém o Código de Postura do município de Divinópolis, de 25/1/2021. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum, maioria simples. 19. Projeto de lei número CM 018-2021. Dispõe sobre a gratuidade do transporte público para pacientes em tratamento de câncer em seus acompanhantes no município de Divinópolis, de 27/1/2021. Autoria, vereador Zé Brás. Quórum, maioria simples. 20. Projeto de lei número CM 019-2021. Dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação semanal de listas de dados da vacina contra o Covid-19 no município de Divinópolis e da outras providências, de 1/2/2021. Autoria, vereador Roger Vegas. Quórum, maioria simples. Do Executivo. 01. Projeto de lei número 001-2021. Autoriza o município de Divinópolis a subscrever a extinção do consórcio intermunicipal no Centro Oeste Mineiro, SINCOM, conforme o artigo 12 da Lei Federal número 11.107, de 2005, e da outras providências, de 14/1/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. 2. Projeto de lei número EM 02-2021. Altera os dispositivos da lei número 7.843, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre o zoneamento de uso do solo na área do entorno do aeroporto Brigadeiro Cabral do município de Divinópolis, de 19/1/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. 3. Projeto de Lei EM-03-2021. Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel do patrimônio do município de Divinópolis como de propriedade do senhor Antônio Eustáquio Pinto, de 19/1/2001. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. 4. Projeto de Lei número EM-04-2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Diretoria de Comunicação o crédito especial no montante de R$ 100 mil, de 25/1/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. 5. Projeto de Lei número EM-07-2021. Altera os prazos para lavratura de escritura pública e cumprimento de obrigações assumidas pelos donatários das doações de imóveis que especifica, de 1/2/2021. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria simples. Ofício 01/2021. Ao presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Eduardo Prince Júnior. Com cordiais e respeitosos cumprimentos, venho por meio deste solicitar de Vossa Senhoria que se inicie o processo de consolidação de leis do município de Divinópolis, conforme previsto no artigo número 124 de 2009, que prevê em seu artigo. Previsto na lei 124 de 2009, que prevê em seu artigo 2º. O início do tal procedimento na primeira sessão legislativa de cada legislatura. Levando-se em consideração o elevado número de leis que compõem nosso ordenamento jurídico municipal e que, por muitas das vezes, tratam do mesmo assunto, até mesmo inconstitucionais ou de conflito com as outras normas, tal medida se faz de extrema necessidade para o município. Aproveito o ensejo para celebrar a disposição para compor a comissão especial para tratar de tal assunto. Sem mais para o momento, desde já agradeço antecedentemente o vereador Diego Espino. Ofício 011/2021, excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. O vereador que presente subscreve, vem respeitosamente por meio deste solicitar ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, senhor Eduardo Alexandre Carvalho, para que se possa criar uma comissão de construção civil, tendo em vista que o ramo mais fomenta a economia no município, sente-se carente de liderança junto à nossa prefeitura, para resolver assuntos específicos do ofício. Certo de sua sensibilidade e sabido que sou defensor da causa há anos, peço sua compreensão. Flávio Marra, vereador. A sua excelência, vereador Alexandre Carvalho, Eduardo Alexandre Carvalho, Eduardo Prince Júnior. Assunto: encaminho relatório de arrecadação e despesas relacionada às multas de trânsito de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, com cordiais cumprimentos, encaminhamos relatórios de atuação, arrecadação e despesas relacionados às multas de trânsito do ano de 2020, em conformidade com a portaria CONTRAN número 85, de 9 de maio de 2008, e Lei Municipal 7.740, de 29 de outubro de 2013. Destaque-se que cobras de igual teor encontram-se disponibilizadas no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Divinópolis, cumprindo as determinações das normas legais citadas. Externando nossos votos de estima e apreço, despedimos respeitosamente Victor Rodrigo de Souza Moreira, diretor de trânsito, Lucas Lopes Estevão, secretário municipal de trânsito, transporte e segurança pública. Ofício número 10/2021, em 27 de janeiro de 2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo presidente, a administração municipal solicita de vossa excelência a retirada e devolução do projeto de lei número 04-2021, em tramitação nesta Casa Legislativa, apresentado em 25 de janeiro de 2021, sobre o protocolo geral número 97-2021. Certo de contar com a habitual atenção, antecipamos agradecimentos. Valemos da oportunidade para reiterar a vossa excelência e seus ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Gleidson Gontijo Azevedo, Prefeito Municipal. Ofício número 01-2021, Cefaz. Excelentíssimo senhor vereador Eduardo Alexandre Carvalho, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Assunto: reserva o plenário para apresentação de prestação de contas, Prefeitura Municipal de Divinópolis, conforme artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. Oi? Antecessivamente, a Gilson Emerson da Silva, diretor contábil. Gabriel José Vivas Pereira, secretário municipal da Fazenda. Ofício SEMAD, número 08-2021, de Divinópolis, Divinópolis, 5 de janeiro de 2021. De Ciúla Rocha Rodrigues Feitosa, diretor de administração, para Eduardo Print Júnior, presidente da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Assunto: encaminhando declarações de bens. Encaminho em anexo as cópias das declarações de bens dos comissionados da gestão 2017-2020 da Prefeitura Municipal de Divinópolis, preenchidas no final de 2020. Respeitosamente, Ciúla Rocha Rodrigues Feitosa, diretora de administração. Ofício DIVIPREV 19-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre de Carvalho, presidente da Câmara Municipal, acerca da obrigação da ouvidoria no intuito em comunicar às partes interessadas. Após a organização, o estabelecimento do órgão de ouvidoria do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis, ficou definido o tempestivo fornecimento do relatório de produtividade semestral do mesmo. Sendo assim, segue em anexo o referido relatório para a vossa apreciação. Divinópolis, 11 de janeiro de 2021. Paulo Eduardo Santos, ouvidoria. Excelentíssimo senhor Eduardo Prente Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal, nesta. DIVIPREV, ofício 025-2021. Prezado senhor, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados do Instituto de Previdência dos Servidores do município, referente a dezembro de 2020, para as providências de praxe. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira Lages, superintendente. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, ofício de DIVIPREV número 62-2021. Prezado senhor, com nossos cordiais cumprimentos, servimos no presente para informar-lhes que as audiências públicas para prestação de contas de DIVIPREV, em atendimento ao disposto do artigo 97, inciso 17 da Lei Complementar 126 de 2006, ocorrerão através do app Meet Google, enquanto perdurar o cenário da pandemia causada pelo Covid-19. Em anexo, encaminhamos a portaria de DIVIPREV número 020-2021, com o cronograma das datas das audiências públicas. Na oportunidade, informamos que no dia 29/1/2021, às 15 horas, o DIVIPREV realizará audiência pública para prestação de contas da gestão previdenciária do Instituto, referente ao exercício 2020, por meio de transmissão online. As inscrições estarão abertas até o dia 28/1/2021. Sendo que nos apresenta para o momento, antecipamos os agradecimentos e contamos com a participação de todos os vereadores. Antecessivamente, Aguinaldo Henrique Ferreira Lage, superintendente. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, Divinópolis, Minas Gerais. Divinópolis, 1º de janeiro de 2021. Ao presidente da instalação da legislatura, vereador Edson Souza. Nesta, assunto, indicação de líder do MDB na Câmara Municipal de Divinópolis. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, pelo presente, em nome do Executivo Municipal do município do Movimento Democrático Brasileiro, MDB de Divinópolis, encaminhamos a liderança partidária para a legislatura no ano de 2021 como líder do partido, o vereador Hilton de Aguiar, sendo certo que a bancada do MDB deverá seguir a indicação de votação do líder do partido na Câmara Municipal de Divinópolis. Nada mais havendo a tratar, agradecemos a honrosa atenção de Vossa Excelência. Anteciosamente, Fausto da Silva Barros, presidente MDB, Divinópolis, Minas Gerais. Ofício número 029-2021. Excelentíssimo senhor Eduardo Prince Júnior, vereador eleito de Divinópolis. Assunto, boas-vindas. Hospital São João de Deus. É preciso que estejamos juntos, atuando de forma articulada e colaborativa pelo desenvolvimento de nossa querida Divinópolis, principalmente no âmbito da saúde. É esse o compromisso que o Complexo São João de Deus reforça junto a todos os parlamentares e que tem abraçado desde a nossa inauguração em 1978. Recebo os nossos parabéns e uma lembrança de nosso Complexo de Saúde, o nosso patrono São João de Deus. Célio Tavares, diretor financeiro, Fundação Geraldo Correia. André Weiler, diretor administrativo jurídico, Fundação Geraldo Correia. Elis Regina Guimarães, diretora presidente da Fundação Geraldo Correia. Sem mais, presidente.
Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições que são indicações, requerimentos e votos de pesar.
Requerimento número 001-2021. Solicitado junto ao Serviço Municipal do Luto esclarecimento ao fato ocorrido com o corpo de Alexandre Silva de Oliveira. Vereador Ademir. Indicação número 12-2021. A possibilidade de que seja feita uma poda avançada em uma árvore localizada na rua Pitangui, em frente ao número 210, no bairro Bom Pastor. Eduardo Prince Júnior, vereador PSDB. Indicação número 41-2020. A possibilidade de que seja feita uma operação de tapas-buracos, recomposição asfáltica, na rua Monsenhor Máximo, esquina com a rua Maria Conceição, próximo ao ponto de ônibus do Danilo Passos 1. Vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número 49-2021. A possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica na rua Pitangui, próximo à Academia Velocitar, no bairro Bom Pastor. Eduardo Prince Júnior, vereador. Indicação número CM02-2021, solicitando a construção de mais um viaduto no bairro Porto Velho, ligando a rua Gonçalves Ledo ao bairro Porto Velho, à rua São Paulo no centro. Desta forma, atual ponte da rua Goiás se tornarão mão única, sentido centro-Porto Velho, e a nova ponte, mão única, sentido Porto Velho-Centro. Vereador Edson Souza. Indicação número CM03-2021, solicitando a abertura da Avenida Juvelino Rabelo no bairro Porto Velho, estendendo o calçadão por detrás da Geral, conectando aos bairros Antônio Fonseca, Interlagos e Nossa Senhora das Graças. Vereador Edson Souza. Indicação número CM004-2021. Solicitando a possibilidade do local que atualmente está instalado o tiro de guerra 04/19 passa a abrigar uma companhia da Polícia Militar para a região sudeste e que o TG-0419 passe para outro local que atenda a melhor instituição. Vereador Edson Souza. Requerimento número 02-2021. Solicita relação de todas as gratificações pagas na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Saúde nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Vereador Edson Souza. Requerimento número 03-2021. Solicitando relação total de lançamento e arrecadado com coleta de lixo em Divinópolis, assim como o valor arrecadado com iluminação pública desde o ano de 2010 até 2020. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 01-2021. Pelo passamento de Geraldo de Assis Alves. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 02-2021. Pelo passamento de Antônio Procópio Ramos. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 03-2021. Pelo passamento de José Vicente da Silva. Vereador Edson Souza. Moção de pesar número 04-2021. Pelo passamento de Mercedes Maria de Jesus, vereador Edson Souza. Indicação CM número 136-2021. A possibilidade de implantação da farmácia itinerante para que os medicamentos do kit SUS sejam entregues nas diversas regiões da cidade, em datas determinadas e com ampla divulgação. Vereador Josafá Anderson. Requerimento número 11-2021. Solicitando informações sobre o quantitativo de vagas dias que serão disponibilizadas no Crevisa, através do APP de Divinópolis, com envio de relatório nominal e como é realizado o controle de castrações. Vereador Josafá Anderson. Moção de pesar número 05-2021. Pelo passamento de Nadir Alves Gontijo. Vereador Josafá Anderson de Oliveira. Indicação número 76-2021. Limpar e nivelar as ruas do bairro Santo André, bem como notificar os proprietários dos lotes para que realizem a capina, construção de passeio e de muro nos lotes privados do bairro, sob pena de multa. Vereadora Lohana França. Indicação número 77-2021. A possibilidade de construir um calçadão na rua 2, esquina com a rua 6, no bairro Fonte Boa. Vereadora Lohana França. Indicação número 78-2021. A possibilidade de realizar obras nas estradas de acesso às comunidades do Macuco e do Quilombo, mais especificamente a passagem de patrola niveladora pela estrada que começa na Praça do Quilombo até a Fazenda do Zé Abaeté, bem como pela estrada que começa logo após a siderúrgica da rodovia 494 até a estrada do Tonho Anacleto, trechos que totalizam um total de cerca de 8 quilômetros. Vereadora Lohana França. Indicação 68-2021. Solicitando a pavimentação poliédrica nas ruas abaixo relacionadas. Bairro Maria Helena, final da rua Joaquim, no trecho abaixo da rua Santa Lúcia. Final da rua Santa Ana, no trecho abaixo da rua Santa Lúcia. Rua São João da Cruz, no trecho acima da rua Santa Ana. Final da rua Santa Terezinha, no trecho abaixo da rua São Luís, porta da igreja de Santa Helena. Rua São Judas, no trecho entre as ruas Santo Expedito e Santa Isabel, e no trecho abaixo da rua São Luís. Bairro Mangabeiras,
Avenida Orion, no trecho entre a Rua do Carioca e da Rua Baissur. Rua da Carioca, no trecho acima da Rua Baissur, porta da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães. Rua Dona Iraci Amaral, no trecho entre as ruas Baissur e Orion. Rua Uruguaiana, no trecho entre as ruas Francisco Lamounier e Dr. João Ferreira de Moraes. Vereador Ney Burger. Indicação 073-2021. Solicito patrulhamento e limpeza da rua Itambacuri, no trecho entre a rua Rio de Janeiro e Rio Goiás, do bairro Ipiranga. Vereador Ney Burger. Indicação número 130-2021. Solicitando viabilidade de melhorias no trânsito da Avenida Autorama, em especial implantação de uma rotatória ou semáforo na esquina com a rua Cascalho Rico, no bairro São Judas, neste município. Vereador Ney Burger, vereador Wesley Jarbas. Indicação número CN050, que seja enviado o anteprojeto anexo para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei em que visa alterar a Lei Complementar número 07, de 12 de novembro de 1991, que dispõe sobre o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis e da outras providências. Vereador Israel Mendonça. Indicação número 53-2021. Que seja enviado o anteprojeto para que o mesmo estude a possibilidade de realizar o asfaltamento e a infraestrutura do corredor de acesso que liga os bairros Antônio Fonseca, Nossa Senhora das Graças, Santa Teresa e Interlagos. Vereador Israel Mendonça. Indicação número 89-2021. Que seja prorrogado o vencimento do IPTU, passando para julho o pagamento à vista, e para que aqueles que optarem pelo parcelamento, o valor poderá ser pago em até 8 vezes com vencimento da primeira parcela em 15 de maio e a última em 15 de dezembro. Vereador Israel Mendonça. Indicação número CN069-2021. Solicitando que seja providenciada a implementação da Guarda Municipal em nosso município. Vereador Flávio Marra. Indicação número CM128-2021. Solicitando que seja limpa a rua Guarita, número 463, e sua extensão no bairro Jardinópolis. Vereador Flávio Marra. Requerimento CM número 12-2021. Esclarecimento junto ao órgão próprio, no caso a Crevisa, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde. Relatório completo referente ao número de castração de animais no ano de 2020 e quais espécies de animais foram castrados. Vereador Flávio Marra. Indicação número 027-2021. Que seja providenciada a operação tapa-buracos na Avenida Divino Espírito Santo, em toda a sua extensão, principalmente depois da rotatória da Avenida 7 de Setembro, em direção à Avenida JK, no centro. Vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Indicação número 028-2021. Solicitado que seja providenciada a operação tapa-buracos na rua Professora Alice Sabatini, em toda a sua extensão, no centro. Vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Indicação número 029-2021. Solicitando que seja providenciada a operação tapa-buracos na rua Cristal, em toda a sua extensão, no centro. Vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Requerimento número 09-2021. Solicitando informações do Fundo Municipal de Saneamento Básico e Habitação do município, junto à ARSAI-MG, para recebimento de repasse por parte da prestadora de serviços de abastecimento de água e esgoto sanitário. Vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja. Indicação número 134-2021.
solicitando a possibilidade de envio do projeto de lei de adoção de um terreno para abrigar a futura sede da Associação de Prevenção e Combate do Câncer Infantil e Adulto, SOS do Câncer, vereador Rodson de Zé Milton. Indicação número CM030-2021, que seja enviado um anteprojeto anexo para que o mesmo estude a possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei em que visa alterar a Lei 8.454, de 9 de maio de 2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Vereador Roger Vegas. Indicação número 116-2021, solicitando a limpeza e capina nas ruas onde localiza a Escola Municipal Professor Maria Lourdes Teixeira, em todo o seu entorno, o campo próximo à mesma escola e uma área, denominada Área Verde, no bairro Dona Rosa, neste município, vereador Roger Vegas. Indicação número 117-2021, solicitando a recomposição do calçamento na Rua Planalto, esquina com Rua Niterói, próxima à Escola Municipal Adolfo Machado, e no quarteirão próximo à Rua Cruzeiro, bairro Manuel Valinhos, neste município. Vereador Roger Vegas. Indicação número 33-2021. A possibilidade da execução do seguinte serviço: realizar o serviço de pintura estratigráfica para o acesso de cadeirante ao Centro de Apoio aos Pacientes da ACOM, na Avenida 23 de Novembro, em frente ao número 335, no bairro São João de Deus. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 34-2021. Possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar melhorias de acessibilidade na unidade de saúde do bairro São José, como implantação de rampas e corrimões. Essas mudanças são essenciais para dar condições e acesso à saúde dos moradores daquela região. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 35-2021. A possibilidade da execução do seguinte serviço: realizar pavimentação da Avenida 23 de Novembro, entre as Rua do Cobre e do Chumbo, e da Rua do Chumbo até o final da Rua do Bronze, no bairro São Luís, mais próximo ao Hospital São João de Deus. Vereador Wesley Jarbas. Requerimento 08-2021. Que seja encaminhado o presente ao senhor secretário municipal de fiscalização de obras públicas e planejamento, Will Bueno, solicitando cópia do laudo pericial e as ocorrências dos engenheiros da usina de projeto referente à medida que foi adotada na ponte situada à rua Campo do Meio, próximo ao número 258, no bairro São José. Vereador Wesley Jarbas. Moção de pesar número CM06-2021. Pelo passamento do senhor Nadir Alves Gontijo. Vereador Wesley Jarbas. Indicação número 59-2021, solicitando a possibilidade de viabilizar recurso financeiro para determinar a pavimentação asfáltica da estrada que liga o bairro Costa Azul após a localidade denominada Fazenda Gameleira à comunidade de Buritis, contendo aproximadamente 6 quilômetros de leito natural, estrada de terra. Vereador Zé Brás. Indicação número 60-2021, solicitando a possibilidade de que seja feita a manutenção e reforma, construção de alambrados e demais dependências, vestiários, além de implantação da iluminação da quadra poliesportiva localizada na comunidade de Buritis, situada na região central, próxima à capela Nossa Senhora da Piedade. Vereador Zé Brás. Indicação 61-2021, solicitando a possibilidade de determinar a pavimentação asfáltica das ruas Rua Dona Maria das Dores, no bairro Nossa Senhora das Graças, Rua João Severino Dias, no bairro Interlagos, entre as seguintes ruas: Rua Olímpio Gomes Branquinhos, no bairro Nossa Senhora das Graças, e Rua Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Vereador Zé Brás. Requerimento número 010-2021. Que seja encaminhado ao senhor diretor de cadastro solicitando a relação de lotes em desuso pertencente à Prefeitura de Divinópolis. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, novo secretário José Brás. Respeitando ainda o momento pandêmico que vive o município de Divinópolis na onda amarela, ainda não está, temos na tarde de hoje a tribuna livre. Mas fica, essa mesa diretora está fazendo análise para que na próxima semana possa ter a participação do tribuno e de algumas pessoas para assistir a reunião presencial, de acordo com o novo Minas Consciente, que fala sobre a metragem quadrada e o número de pessoas dentro do espaço fechado. Passo a palavra livre para os vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Informamos que o senhor vereador terá o prazo de 8 minutos, prorrogado por mais 2 minutos para a sua apresentação. Não tendo relatório de comissão, passo a palavra livre para os vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito é o vereador Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja.
Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, a quem estendo os meus cumprimentos a todos os vereadores desta nova legislatura, cidadãos e cidadãs de Divinópolis. Gratidão. Esta é a primeira palavra que falo oficialmente nessa legislatura, dirigindo-me aos meus amigos e amigas que nos acompanham nessa primeira reunião da 25ª legislatura. A palavra gratidão significa graça. Esse é o sentimento de reconhecimento. Estou aqui agora para reconhecer as manifestações de amizade que pela sexta vez me trouxeram a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Divinópolis. E por isso, repito, gratidão, gratidão e gratidão. Sou grato ao povo desta terra do Divino, que reconheceu o trabalho realizado por este vereador. Sou grato à minha família, meu pai, meus irmãos, minha esposa Flávia, minha filha Júlia, e todos os parentes que sempre me apoiaram, principalmente nos momentos mais difíceis da minha vida. Sou grato aos muitos amigos e amigas que fiz ao longo da vida, porque me deram a sustentação do braço forte e do abraço nas comemorações, nos desafios da vida. Sou grato aos eleitores e eleitoras que confiam no meu trabalho e me escolhem para representá-los na Câmara Municipal. Sou grato aos servidores públicos, em especial aos servidores da Câmara Municipal, com quem me relaciono todos os dias, do mais simples aos que ocupam os cargos mais importantes dessa casa. Trato-os todos da mesma maneira e com o mesmo carinho. Sou grato àqueles que, mesmo não tendo votado em mim, por onde quer que eu vá em Divinópolis, sou abraçado e bem recebido em suas casas. Enfim, grato a Divinópolis, cidade onde nasci, serei enterrado e amo apaixonadamente. Gratidão sempre. Tenho a honra e a alegria de ser o primeiro hoje a utilizar da tribuna da democracia nesta retomada das reuniões ordinárias. 2 vezes por semana, depois da mudança ocasionada pela pandemia. Ano passado, quando ocupava a presidência da Câmara, enfrentei uma das situações mais difíceis já enfrentadas por um agente político na história de Divinópolis, quando nos vimos à frente com o inimigo invisível e mortal, o vírus Covid-19 surpreendeu o mundo e colocou o Brasil em uma das situações mais delicadas em relação à sua propagação. A Câmara Municipal de Divinópolis foi uma das primeiras, se não a primeira do Brasil, adotar medidas drásticas, restritivas e de proteção aos trabalhadores e aos vereadores da legislatura passada. A legislação elaborada pela Câmara de Divinópolis foi copiada por dezenas de outras câmaras do Brasil, inclusive a medida radical que tivemos que adotar, que foi a realização da reunião ordinária uma vez por semana, sem a presença do público no plenário, mas com a transmissão pelas redes sociais. Hoje temos uma nova realidade. O Minas Consciente, que é a legislação de Minas Gerais, do governo estadual, que baliza todas as medidas do município em relação ao controle do novo coronavírus, indica uma distensão em relação às medidas mais restritivas adotadas anteriormente. Por isso, nessa primeira fase, a nova mesa diretora foi muito prudente, voltando com a realização das reuniões duas vezes por semana, da mesma forma que eu, vereador Caboja, há quase 30 anos atrás, tive o prazer de estabelecer o regimento interno dessa casa. Sim, para quem não sabe, a Câmara realizava apenas uma reunião ordinária à noite, coube a este vereador aqui, quando fui eleito pela primeira vez em 89, convencer a meus pais, naquela época, a alterar o regimento interno, ampliando as realizações das reuniões e passando-as para serem realizadas à tarde, porque era um pedido que o povo fazia, permitindo que a população frequentasse a Câmara. Fui eleito seis vezes para exercer a honrosa missão como vereador, representando o povo nesta Casa de Leis. Não se consegue esta marca se não trabalhar muito intensamente em prol da nossa gente. Desde as minhas primeiras eleições, da década de 80 e 90, fui o primeiro a falar e a exigir economia de recursos do poder público e a sua correta aplicação em prol dos mais necessitados e carentes. Mais do que falar, cobre a mim ser o primeiro a apresentar a proposta real de choque, quando essa expressão nem usada era para identificar as medidas que tornam o poder público mais barato, eficiente e menos pesado. Graças ao nosso trabalho positivo, tive também a honra de ocupar por cinco vezes a presidência desta casa, respeitando os meus pares e respeitando o povo de Divinópolis. Faço aqui a lembrança da história política da minha vida, que de alguma forma também é parte da história do poder legislativo, porque hoje nós temos uma nova geração de políticos ocupando cadeiras, como, por exemplo, a vereadora Lohana França, o vereador Diego Espino, vereador Wélio Jarba, Meiburgues e outros, Eduardo Azevedo, vereador Flávio Marra, novas e gratas revelações da política divinopolitana, porque considero importante ressaltar que, no meu entendimento, o eleitor, ao escolher um candidato para representá-lo, tem como referência se ele faz parte da boa ou da má política. Vejam vocês, nós temos aqui vereadores com idades diferentes, experiências de vidas diferentes, profissões diferentes, estratos sociais diferentes, mas que foram escolhidos por um voto democrático, porque o povo entendeu que esses aqui fazem parte da boa política, os 17. Os reeleitos, porque provaram o seu valor de trabalho e tiveram o reconhecimento da comunidade. E os vereadores eleitos pela primeira vez, porque convenceram os seus eleitores que poderiam também aplicar a boa política em prol de suas comunidades e segmentos por onde trafegam. Significa que os não reeleitos fizeram uma política ruim? Também não. Eu sou testemunha que todos aqueles que passaram por essa Casa de Leis tiveram as melhores das intenções em prol de Divinópolis. talvez não foram felizes na forma de se comunicarem com o povo ou demonstrarem o trabalho que realizaram. Mas tenho certeza que cada um que aqui já ocupou a função de vereador deu o seu esforço máximo para colocar um tijolo a mais na construção de uma cidade melhor para todos e amanhã uma nova oportunidade, voltarem a ocupar uma cadeira na casa do povo. Quero deixar aqui a minha palavra ao chefe do Executivo de Divinópolis, o jovem prefeito Gleidson Azevedo. Coloco o meu trabalho, o meu amor por Divinópolis, o meu respeito aos eleitores que me elegeram, a minha experiência de vida e política a serviço de nossa cidade. Disse pessoalmente a ele e reforço publicamente minha disposição de ser um vereador a mais para contribuir com a sua administração. Tenho um relacionamento pessoal de grande afetividade com seu irmão, hoje o deputado federal estadual Cretinho, que certamente pela repercussão do seu trabalho tem tudo a alçar voos mais altos da vida pública e com quem eu converso quase que diariamente. Hoje eu também sou um atuante prestador de contas do nosso trabalho nas redes sociais. Aprendo muito com ele, que me ensina muitas questões relacionadas à rede social e mantenho também uma legião de amigos que manifestam o seu carinho nas redes sociais pelo nosso trabalho. Posso dizer, vou ampliar ainda mais a minha, presença nas redes sociais como forma de alcançar o maior número de pessoas que possam ver o trabalho deste vereador. Continua sendo em prol dos bairros menos favorecidos, mais distantes e pelas famílias com mais dificuldade de acesso à infraestrutura e vulneráveis socialmente. O governo também tem ao seu lado o chefe de governo, a Janete, que é muito dedicada no trabalho e conhece os caminhos do Legislativo. Tenho certeza que o trabalho entre a União, entre a política e a Câmara, é a política boa do Executivo. Não vai dar tempo, senhor presidente, mas eu queria deixar aqui registrado também que nós começamos o ano, que o povo quer saber de resultados. Esse negócio só de vídeo também, o povo está cansando. Então eu queria deixar aqui que nós entregamos essa semana uma obra da iniciativa privada com os moradores da comunidade do Jatobá, no Inhame. 1.200 metros de calçamento. Então, meu muito obrigado a todos pela atenção e o trabalho não pode parar. Vamos continuar trabalhando. Abraço a todos.
Obrigado, vereador Caboja. Antes de passar a palavra para o próximo vereador inscrito, o vereador Josafá, eu quero passar a presidência para o vice-presidente Roger Viegas para que eu possa assinar os documentos aqui na presidência. Muito boa tarde a todos. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador do Partido Cidadania, Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, vou retirar a máscara, pedir ao Eduardo para que se afasta mais um pouquinho, para que eu possa fazer meu pronunciamento. Boa tarde, senhor presidente, em exercício, Roger Viegas. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E, no nome, quero cumprimentar todos os vereadores eleitos pela primeira vez, no nome da Ana Paula, que representa aqui agora, juntamente comigo, as lideranças comunitárias, um prazer, todos os vereadores eleitos pela primeira vez, né? Queria também cumprimentar e manifestar minha alegria de ter nesta casa de novo o Rodson Krishnamurti, do Zé Milton, ao qual eu tive a alegria, a honra de trabalhar com ele e com o pai dele, né? Uma honra para nós ter esse vereador atuante, um ícone aqui nessa casa, e também o Hilton de Aguiar, né? E queria parabenizar a mesa diretora, hoje está presidida aí, pelo Roger Viegas, né, o presidente Eduardo Prentes Júnior. É com grande alegria que eu votei nesta mesa, pois eu acredito nela, acredito no trabalho que ela vai fazer frente a essa casa. Tem meu total apoio, meu total apreço, viu? Então a gente fica alegre e seguro de ter quatro homens íntegros na frente da mesa diretora. Senhor presidente, Queria também estar cumprimentando a todos os secretariados, né, do atual prefeito, que soube escolher, a gente está acompanhando o trabalho do prefeito. E hoje mesmo já estive na prefeitura acompanhando Rimeire e Vinícius. Fui acompanhá-los para assinar o termo do Adote um Bem Público. A gente fica gratificante, é gratificante a gente ver o trabalho da gente ser, copiado, né? Há 4 anos a gente trabalhou junto às comunidades, reformando as praças em parcerias com a prefeitura, comunidade, comerciantes, uma parceria que deu certo. O Eduardo Pinto Júnior fez disso um projeto de lei, que hoje você pode adotar um bem público através desse projeto, Adote um Bem Público. O ano passado, o mandato passado, eu consegui reformar com parcerias 4 praças. E essas praças, elas são melhores cuidadas agora, porque a comunidade envolve com a praça, então a gente vê isso é um motivo de alegria e de gratificação para a gente. E, então eu encaminhei hoje, fui junto com a Rimeiro e o Vinícius, a Rimeiro é da Dona Caseira, ali na Savassinha, e eles estão adotando, assinou o termo hoje, da praça ali da Savassi, né, que tem uma bela paisagem, mas vai ser melhorada. Acredito que sexta-feira, com a vinda da secretária Janete Aparecida, a gente faça isso formalmente ali, vai ser publicado, acredito que até sexta-feira, e para já iniciar as obras ali de reforma da Praça da Savassinha. De igual modo, presidente, a Praça do São Sebastião, do bairro Afonso Pena, é uma praça que a gente trabalha com muito carinho, é uma praça muito querida ali pelos católicos e por todos, né? A gente já vem trabalhando nesta praça há 2 anos, Associação de Moradores. O ano passado não foi feito o Adote o Bem Público, mas foi feita uma pequena reforma, uma pintura, ela ficou agradável, mas ficou faltando várias coisas que a gente pretende estar concluindo no Adote o Bem Público. Este termo do Adote o Bem Público já foi colocado diante do prefeito, os documentos já estão aguardando a vinda da secretária Janete. Sexta-feira está marcado, já está agendado para assinatura do Adote um Bem Público. O projeto, cameraman. O câmera, eu queria estar mostrando, Eduardo. Queria estar mostrando aqui que já o ano passado, o ano retrasado, já tinha sido feito o projeto pela prefeitura, a pedido desse vereador, e o termo já está para ser assinado na sexta-feira. Era para ter sido assinado ontem, mas a secretária Janete faz questão, e é justo que ela esteja presente. Sexta-feira, então, acredito que seja assinado este termo do Adote um Bem Público. Então, parabéns ali à associação, todos os moradores ali do bairro Afonso Pena, que vai ser parceiro desse mais uma praça que a gente vai estar trabalhando para que fique melhor, dentro de um projeto que eu lancei logo no início do meu mandato, o projeto Praça em Paz, que eu acho que deve ir além da reforma simplesmente do espaço, mas também do levar o lazer, né? Eu estive conversando com essa pandemia atrapalhou muitas coisas, estive conversando lá no Monsenhor Domínio, a escola ali, que a gente tem um carinho especial, para levar música para a praça. Então, quando acabar essa pandemia, a gente quer ampliar esse projeto, Praça em Paz, para que a gente possa levar mais lazer para as praças. Senhor presidente, também queria estar colocando aqui à disposição meu trabalho, que eu fui membro da Comissão de Saúde por 2 anos, no mandato passado, daqui meu crédito ao novo secretário Alan Rodrigo, que é uma cabeça boa, rapaz ali de Itaúna, foi superintendente dessa regional aqui em Divinópolis. Então a gente quer dando esse crédito para ele. E a gente já foi várias vezes em Belo Horizonte, juntamente com o deputado Cleitinho Azevedo e o deputado Fábio Avelar, buscar recursos para as unidades de saúde aqui de Divinópolis. 2 que eu tenho um empenho especial é a a do Afonso Pena, que já está guardando ali uma pintura, a do Serra Verde, que está com o projeto de transferência, reforma e ampliação da antiga escola Padre João Bruno, ali na rua Gustavo Cândido, número 190, um prédio público abandonado, que já está o projeto aprovado e com verba disponível para que seja reformada e abrigar os PSF ali do Serra Verde, conjunto Oswaldo Machado Gontijo. Outro PSF também que a gente vê que precisa urgente de uma transferência é o do Primavera del Rei. Situação caótica daquele espaço público ali, condições inadequadas para os funcionários e para os que fazem uso daquele centro de saúde. Então a gente quer estar colocando para o secretário de saúde toda a nossa disposição. Nesses 30 dias agora, protocolei dois ofícios, queria que ele olhasse com atenção a questão da farmacinha popular, né? A gente vê, hoje mesmo eu estive lá, a fila ali começa 6 horas da manhã, tem que agendar para pegar remédio, então não adianta só mesmo reclamar. Eu entrei com duas sugestões para o secretário de saúde, peço que ele olhe com atenção. Uma delas é que se torne a farmácia pública, como se aos moldes da farmácia federal, né? Credencie as farmácias particulares a estar passando o medicamento para a população. Então, a gente, se tiver a viabilidade de estar fazendo esse processo como a farmácia federal, seria as farmácias dos bairros poderiam estar fornecendo medicamento e a prefeitura estaria custeando. E também a gente entrou com a indicação, acredito que foi lida hoje, a indicação pedindo também, se não for possível esse procedimento, que faça a farmácia itinerante, que ela vá nos bairros uma vez por mês, principalmente atendendo aqueles usuários que fazem uso de medicamento contínuo. Então a gente deseja a todo o secretariado um trabalho transparente, um trabalho que tenha o respaldo desta casa, em especial o nosso prefeito, o Gleidson Azevedo. A gente deseja para ele toda a sorte e pode contar com esse vereador aqui. A gente vai buscar sempre estar ouvindo e também gostaria de estar sendo ouvido pelo governo, né? A gente tem que ser via de mão dupla, a gente gostaria também que o governo ouvisse as solicitações desta casa. Também, senhor presidente, queria nesta tarde estar pontuando a questão do... eu estou vendo essas mudanças que está havendo de secretaria, eu acho certo, mas eu acho que deveria ter assim, um pouco de planejamento. Eu estou vendo alguns servidores um pouco frustrados. Eu acredito que o governo deve começar também a organizar essa questão das mudanças, que seja de uma maneira mais pausada, né? A gente quer ver um servidor motivado, valorizado, né, e respeitado. Senhor presidente, também queria pontuar nesta tarde a questão do Fórum de Desburocratização, que foi de suma importância para o governo anterior, onde eu fui o presidente, juntamente com o Eduardo Pinto Júnior e o Renato Ferreira. Foi um trabalho brilhante que foi feito junto às entidades, ao Sérgio Bebiano ali da contabilidade e todas as secretarias. Nós tiramos a questão do Alvará, que estava em 138º, estava lá para baixo. Hoje é o quinto, mais dois minutos, senhor presidente.
Conselheiro, vereador.
Hoje nós conseguimos colocar ela num patamar aceitável, que é o quinto lugar no estado de Minas Gerais. Então foi de suma importância o Fórum de Desburocratização. E queria que fosse retomado, já fiz esse pedido oficialmente, e que nomeasse os vereadores que poderiam nos ajudar nesse trabalho, que é muito importante, em especial na questão ali da aprovação de projetos. A gente vê que ainda tem esse gargalho, essa deficiência no governo. A gente vê que são várias facetas. Tem a questão também da a falta de servidor para estar aprovando, para estar analisando os projetos, são vários. Mas isso pode ser discutido no Fórum de Desburocratização de uma maneira inteligente, de uma maneira sem politicagem, de uma maneira correta. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Agradecemos ao vereador reeleito pelo Partido Cidadania, Josafá Anderson. Agradeço também os elogios que foram tecidos a essa mesa diretora. Próximo vereador inscrito na sequência é o vereador reeleito pelo MDB, Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara e também pelas redes sociais. Eu gostaria de deixar meu cumprimento aqui pela Anivalda, moradora lá do bairro Tietê, a esposa do Márcio Teodoro, e também a Cristina, esposa do Bacadinha, lá do bairro Elizabeth Nogueira, que eu estou devendo para ela uma visita. Se Deus quiser, essa semana nós vamos lá. Nós estamos com um problema muito sério na nossa cidade, que é a falta de capina nessas regiões. Eu vou tirar essa máscara aqui, porque eu estou sozinho aqui, e para a gente poder fazer uma melhor interpretação aqui nas palavras. Obrigado, vereador Hilton. Meus amigos vereadores, eu estou aqui como vereador reeleito, né? Gostaria de dar as boas-vindas a vocês, são novos, que estão começando agora o trabalho de vocês. A gente sabe que o trabalho de vereador é um trabalho árduo, que exige da gente 24 horas por dia. Muita gente acha que às vezes a gente não faz nada, que a gente é um comiqueto, mas que ser vereador exige da gente trabalho árduo todos os dias. Às vezes tem dia que a gente está deitado lá na cama, tem alguém batendo lá, precisando da ajuda da gente, e a gente está disposto a levantar e correr atrás para ajudar. Não é sábado, é domingo, é feriado, todo dia a gente está disposto. E isso que é o trabalho do vereador, além de fiscalizar, além de legislar, né, ajudar a população naquilo que mais tiver ao alcance do vereador. Eu espero que vocês façam isso, né, durante esses 4 anos que nós estaremos juntos aqui, que a gente possa conviver durante esses 4 anos da melhor maneira possível, um ajudando o outro e todos por Divinópolis. Aqui não é o vereador Ademir que não pode ir no bairro fulano de tal, não é o vereador fulano que não pode ir no meu bairro, todo mundo pode ir onde quiser. Nós somos vereadores por Divinópolis. Nós somos vereadores de Divinópolis. Então, todos aqueles que quiserem ir na minha região, que é a região oeste, nos ajudar lá nas demandas que a gente tem lá, estão todos bem-vindos. E eu tenho certeza que eu sou bem-vindo, né? Eu, Ney Burger e alguns outros vereadores, há anos estamos aí fazendo um trabalho lá na Lajinha, que está sendo de inteira responsabilidade e ajuda do prefeito, e que com certeza nós vamos realizar grandes coisas lá naquela comunidade, né? Então, gostaria de deixar aqui as boas-vindas e parabenizar os vereadores que foram reeleitos, né, os vereadores que voltaram, que estiveram comigo nesses 4 anos, e que graças ao seu trabalho, graças ao seu poder de convencimento, estão aqui novamente para trabalhar pela nossa cidade durante mais 4 anos. Eu gostaria hoje falar 3 pontos de suma importância para nós. Hoje, todos os vereadores estão sendo bombardeados por sujeira na rua, capina, poda, buraco. Então, isso está muito difícil. Está muito difícil. Não é o vereador Ademir, não é o vereador A, B ou C, mas somos todos nós. A nossa cidade tem buraco, tem mato para todo lado, tem coisas que estão deixando a gente com o cabelo em pé, né? E o que a prefeitura oferece para nós? Oferece capina, oferece a poda, tapa buracos, limpeza em geral. A prefeitura tem condição de oferecer isso para nós, né? Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês, vereadores, e também para você aí de casa, como que está a situação nossa aqui para atender essas demandas que a gente tem aí, que é uma demanda simples, mas que toda a população de Divinópolis está esperando que a gente consiga, que é a capina, a limpeza, a poda. Né? Em 2013, a gente tinha aqui na nossa cidade 12 equipes para fazer limpeza na nossa cidade. E sabe quantos servidores tinham em cada equipe? 12. Então a gente tinha, em 2013, 144 funcionários, trabalhadores para limpar a nossa cidade. 144 funcionários estavam dispostos e trabalhando para ajudar a gente a atender essas demandas que estão chegando no gabinete de cada um.
Hoje, né? Hoje nós estamos fora disso. A gente tinha em 2013, né, além das 12 equipes com 12 funcionários, que davam 144 funcionários, a gente tinha várias retroescavadeiras, que são aquelas maquininhas que ajudavam na limpeza, certo? E também em 2013 podiam usar a capina química. Não estou aqui defendendo capina química, viu, gente? Estou falando que era como que era a facilidade. Né? Hoje, aqui em Divinópolis, em 2021, nós temos três equipes com 7 funcionários, então são 21 funcionários para limpar toda a cidade. Então, quer dizer, o prefeito, mesmo na sua boa vontade, mesmo na sua vontade de ver a nossa cidade limpinha e bem cuidada e bem tratada, porque o slogan da campanha dele, eu acredito que é o slogan de toda aquela pessoa que é moradora e que conhece a nossa cidade, que quer o bem dela, que é eu amo Divinópolis, é ver a nossa cidade prosperando, é ver a nossa cidade limpa, é ver a nossa cidade cada vez mais oferecendo coisas para as pessoas que visitam e querer voltar a estar aqui na nossa cidade. Não é? Hoje, além desses 21 funcionários, a gente tem apenas um caminhão para fazer podas de árvore. Em 2013, a gente tinha 3 caminhões para fazer podas de árvore. Hoje, o trabalho do vereador está sendo cada vez mais estrangulado. Hoje, o trabalho do prefeito está cada vez mais estrangulado. Em 2019 foi feito um concurso público aqui, o concurso da EMOP, né? E eu procurei agora com o novo diretor da EMOP saber como que está o andamento desse concurso. Por quê? Porque nós temos pessoas que deixaram as suas casas, pagaram as suas inscrições, fizeram a prova, foram aprovados, mas que até hoje não chamou ninguém. E nós estamos precisando de gente para trabalhar. Nós estamos precisando de compor essas equipes para fazer essas limpezas, deixar a nossa cidade bonita, deixar a nossa cidade do jeito que não só o vereador Ademir, mas que todo divinopolitano quer. Nós precisamos urgente implementar e fazer com que esse concurso da EMOP se torne uma realidade na nossa cidade. Segundo o diretor da EMOP, ele está esperando a liberação do Tribunal de Contas, onde o setor jurídico da EMOP está aguardando um parecer final para dar prosseguimento ao concurso, o que deve ocorrer dentro de 40 a 50 dias para a convocação de todos os aprovados. Então fica aqui, prefeito Gleidson, fica aqui ao diretor da EMOP, que são pessoas que estão precisando de trabalhadores, São funcionários, são pessoas, são divinopolitanos que estão precisando de trabalhar e que a nossa cidade está precisando de serviço. Nós precisamos de implementar esse concurso o mais rápido possível. Vamos fazer uma força-tarefa, vamos correr atrás, vamos ir até o tribunal pedir para liberar mais rápido, sei lá, fazer uma força-tarefa para que a gente possa implementar esse concurso e a nos ajudar a atender a demanda de cada bairro que nós temos aqui. Hoje não é A, B, C, não é o Tietê, não é o São Roque, é a cidade inteira está clamando por capina, é a cidade inteira clamando por poda, é a cidade inteira clamando por uma limpeza da sua rua. E como fazer isso se a gente não tem funcionários à mercê para estar atendendo toda a população? Sabe, senhores vereadores, eu gostaria também de falar para vocês uma coisa muito importante, outra coisa que assola o nosso trabalho todos os dias, são esses lotes sujos que tem na nossa cidade. É muito lote sujo, são 24 mil lotes sujos em Divinópolis, que ficam aí juntando mato, juntando bicho, juntando tudo quanto é coisa, e além de esconder marginais. Sabe, são 24 mil lotes que estão aí incomodando os seus vizinhos. Então, eu fui até a Secretaria de Postura nessa manhã de hoje e fui informado que nós temos 14 fiscais. Tem 2 que estão de licença, 12 estão trabalhando, 2 ficam no administrativo e 10 fazem o serviço. 5 pela manhã, 6 pela manhã e 6 pela tarde. Certo? 12 funcionários para atender uma cidade do tamanho de Divinópolis. O que, que eles atendem? É só lote sujo? Não. É o lote, é o comércio, é os ambulantes. É muita coisa para tão pouca gente. Nós estamos com uma demanda reprimida de mais ou menos 7 meses. Sabe o que, que é isso? Você faz uma denúncia hoje, daqui 7 meses o fiscal vai sobrar tempo no seu trabalho árduo de ir lá ver se o lote está realmente sujo, se o lote está sujo, está ali, como é que foi, entendeu? Aí o que, que acontece? Chega lá, ele, pela lei, ele tem mais um prazo para falar com o dono do lote, para intimar o dono do lote a limpar, o dono do lote tem mais um prazo para... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
O dono do lote tem mais dois... tem mais um prazo para fazer a limpeza, e aí deu o quê? Um ano passou e nós não conseguimos limpar os lotes da nossa cidade. É difícil. Aí as pessoas ficam desacreditadas com o nosso trabalho, fica desacreditado com o trabalho do fiscal, fica desacreditado com o trabalho da prefeitura, porque faz a denúncia e não acontece nada. Porque geralmente quando a pessoa faz a denúncia, ele quer ver amanhã ou depois, ou no máximo 7 dias, que a denúncia tenha surtido efeito. Porque sem demorar um ano para surtir efeito, não adianta não. E outra coisa, prefeito, é importante a gente arrumar mais fiscais. Deixa eu te falar para você, é uma forma de o senhor conseguir receita. Faz a notificação, a pessoa não cumpre, notifica. É mais receita para o município. Então, fica aí essa dica. Eu também, como recebi no meu gabinete agora, nesse minuto que ainda me falta, é uma denúncia sobre a farmacinha. Sabe, senhor prefeito? A farmacinha está marcando de entregar os medicamentos em agendamento, com horário marcado. Aí marca o horário, por exemplo, 11 horas para a pessoa, e a pessoa está gastando lá, esperando lá, mais ou menos uma hora e dez para ser atendido. E com isso está causando aglomeração lá na farmacinha. Essa semana mesmo eu estarei lá acompanhando de perto essa denúncia que eu recebi no meu gabinete. São essas minhas palavras, são essas minhas dicas por esse mandato que está começando hoje. Começou há 30 dias atrás, mas que nós estamos começando hoje com as nossas reuniões, e que a gente possa implementar todos os dias da nossa mandato, e no final de 2000 do nosso mandato a gente possa sair vitorioso novamente, e que o povo tenha dar os parabéns para nós.
Cumprimento pela fala, vereador reeleito Ademir Silva do partido MDB, e agora tenho o orgulho de anunciar o próximo vereador inscrito, caro amigo de longa data, e agora fazendo sua estreia na tribuna dessa casa, vereador eleito pelo PSB, vereador Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, os que não estão aqui também, mas os amigos que eu fiz depois da eleição, que são os nobres colegas aí, os outros, igual a gente conhece aí, eu quero, nesse momento, dar uma boa tarde a todos, pessoal que está nos assistindo pelas redes sociais, pela TV Câmara, e quero iniciar essa fala agradecendo primeiramente a Deus, Deus que me pôs aqui, minha família, amigos e as pessoas que confiaram em mim esse voto, e hoje sou o representante dessas pessoas. Quero agradecer do fundo do coração. É igual o Roger falou mesmo, a primeira vez na vida a gente nunca esquece. Então também é a primeira vez aqui nessa tribuna, a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Eu venho pedir permissão até o presidente, de mandar um abraço a todos aqueles 1.121 pessoas que confiou em mim para ser representante nesses 4 anos, e toda a população de Divinópolis, porque aqui eu estou representando a população de Divinópolis, a mais de 240 mil pessoas. Então, eu quero agradecer a todos vocês e quero falar que a gente vai fazer um trabalho assim, transparente, um trabalho digno, E de muita luta, pode ter certeza. E esse trabalho a gente começa, com agradecendo também os ofícios, que são muitos, que a gente fez nesses 30 dias, solicitados nos 4 cantos da cidade. agradecer o prefeito Gleice, seu secretariado, que sempre nos atendeu bem nesses 30 dias. Agradecer a ele, porque ele está cumprindo aquilo que ele prometeu em campanha, então isso é muito importante. Então, os votos de agradecimento já ao senhor prefeito Gleison, aos seus secretariados. E parabenizar mais uma vez, né, que a nossa mesa diretora, que a gente confiou e votou, está fazendo um excelente trabalho na pessoa do presidente Print, o vice-presidente Roger e os secretários, né? Parabenizar a todos vocês. E é isso aí. E é como diz a frase, vai ficar marcado, bora, chega o rei. Senhor presidente, eu quero usar esse espaço agora também para fazer duas denúncias. Então, a primeira denúncia é relacionada à burocracia que a cidade tem hoje em relação à remoção dos corpos quando opto dentro de casa. Esse final de semana eu pude comprovar de perto essa situação. Lamentavelmente, né, uma família lá do bairro Niterói, ela me ligou e pediu que eu comparecesse no local, porque achou o seu familiar, né, que mora sozinho, 7:30 da manhã, em óbito, em casa, e ligou para o 190, ligou para o SAMU, tem que fazer atestado de óbito, o SAMU falou que é de responsabilidade do Serviço Municipal do Luto, o Serviço Municipal do Luto é de responsabilidade do SAMU, e ficou aquele jogo de empurra, Então, pessoal, a gente fica triste com isso, porque já está ali um ente querido seu morto. Está ali, como ela morava sozinha, não sabia quantos dias que ela estava ali, um dia, dois dias. E essa burocracia danada, é o SAMU, é o Municipal do Luto. 11:30, eles me ligaram, 11:30 eles me ligaram. Presta atenção, acharam lá 7:30 da manhã, me ligaram 11:30. Eu fui no Serviço Municipal do Luto, quero deixar bem claro que fui bem atendido lá, mas tive que ligar para a vice-prefeita Janete, parabenizar para ela também a atitude que ela tomou muito rápido, o secretário Gustavo. Mas vocês imaginam, o secretário Gustavo teve que ir lá assinar um documento para que o Serviço Municipal do Luto pudesse ir lá e remover o corpo. Então o corpo foi removido quase 1:00 PM. O corpo ficou lá no chão, no quarto, jogado, familiar vendo, de 7:30 da manhã até 1:00 PM. Isso é um absurdo. É a burocracia. Eu não estou aqui para julgar e nem falar mal do SAMU ou muito menos do Serviço Municipal do Luto. Eu estou aqui para cobrar a burocracia que é remover um corpo em óbito dentro de casa. A gente tem que tomar as providências cabíveis. Peço aí ao prefeito Gleidson, peço ao pessoal que possa tomar assim, uma providência para desburocratizar. Essa palavra é difícil, eu que venho lá como se diz, da periferia, a gente fala, para falar difícil é muito complicado. Então, vamos parar com isso, gente. Vamos tentar resolver o máximo possível, porque, ali é um cadáver. Mas o pessoal, e a família que está ali, vendo aquilo ali, de 7:30 da manhã até 12:30. Então, isso é um absurdo. Então, a primeira denúncia que a gente tem que fazer é essa. Peço para tomar, o prefeito possa estar olhando isso para a gente também, eu tenho certeza que ele vai olhar. A segunda denúncia, que eu trago, senhor presidente, é em relação ao imóvel que foi alugado pela administração passada, no bairro Jardim das Oliveiras, em maio de 2020, em plena pandemia. O valor desse aluguel desse imóvel é de R$ 600 para implantação de uma estratégia de saúde familiar. O detalhe maior é que isso não foi instalado, não aconteceu. Importante que a prefeitura está pagando esse valor desse imóvel de R$ 600 por mês ainda. Então eu acho que isso é um absurdo, o dinheiro do povo sendo jogado fora, porque se alugou, cadê a estratégia familiar? Não está, o bairro precisa. Aí a minha pergunta é essa, eu até ia pedir o senhor Edson, que é o líder do governo nosso, para cobrar isso da gente. Que situação é essa? Por que que se aluga o imóvel primeiro para depois ver se o imóvel tem a capacidade, pode? Isso está errado. Porque foi em maio de 2020. Então, o quê? Vai fazer um ano que a prefeitura está pagando um imóvel parado, fechado. Eu estive lá, eu olhei lá e falei assim, é um absurdo isso aí. É R$600, gente. R$600 dava para fazer muita coisa. E é R$600 jogado fora. Então, eu acho assim que... Eu não sei se eu estou fazendo errado, mas se a função nossa é fiscalizar, vamos fiscalizar. Os quatro cantos da cidade. Respeito aos lotes, eu até fiz também, fiz um projeto de lei que, se Deus quiser, vai vir a esse plenário, porque é um outro absurdo, é um outro absurdo. Eu falo, a gente fala assim, a gente tem que olhar primeiro a casa da gente. Eu falo é na minha casa, o bairro Mangabeiras e Maria Helena, principalmente o bairro Mangabeiras, lá tem 30 lotes de um dono só. O cara compra o lote, deixa lá, deixa valorizando, não está nem aí para o vizinho, não está nem aí para nada. E o que acontece? Vai multar, vai virar dívida ativa, quando eu vender o lote. Os caras, eu acredito assim, a pessoa de situação financeira bem melhor, ela vai lá e já compra 10 lotes de uma vez e deixa lá jogado a população, a vizinhança que se vire para limpar o seu lote. Por quê? Porque a lei é branda. Por isso que a gente está dando de cima. Eu mesmo denunciei vários lotes lá e peço à população que denuncie sim, vamos tentar mudar isso. E se o projeto de lei for aprovado, vocês vão ver que a diferença vai ser grande. Porque um cidadão que tem esse poder, né? Esse poder de dinheiro maior do que os outros, dói no bolso dele. A hora que você doer no bolso dele, ele vai aprender e vai lá limpar seu lote. Porque é um absurdo. O cara mora em Belo Horizonte ou aqui mesmo. Mas ele deixa o lote dele lá cheio de mato, com animais peçonhentos, tudo lá para o vizinho se virar. Então, se ele é dono do lote, ele é dono do imóvel, tem que cuidar do imóvel. Eu estou citando só o bairro Mangabeiras, que está cheio, mas é a cidade inteira. A cidade inteira está nessa situação. Quero pedir também, senhor presidente, que o pessoal dê uma olhadinha, diretor do Esporte Wesley, já conversei isso com ele, a situação dos campos de futebol amador da cidade está uma vergonha também. Infelizmente, eu sei que a turma da Capina é pouca, mas eu já conversei com o Wesley também, a gente vai dar uma tipo um paliativo, né? Que só meu tem 14 campos para limpar. 14 campos da que me pediram para limpar. Você veio. Então, eu peço um carinho especial a essa população, ao esporte amador, porque o esporte amador, ele pede socorro. Mas nas gestões passadas. Agora ele tem representante. E eu vou estar cobrando aqui. Eu vou estar vindo e vou estar cobrando aqui. O esporte amador, ele agora tem representante. Quero agradecer mais uma vez. Quero agradecer aos meus colegas. Estou aprendendo com todos vocês. Quero agradecer a minha família. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Quero agradecer a minha família, que sempre me apoiou em tudo que eu faço, em especial ao povo que me deu essa confiança. Essas pessoas que confiou em mim seu voto, que você pode ter certeza absoluta. Vocês não vão, como se diz, decepcionar com isso, não. No mais, é o que a gente está fazendo aí. É correr atrás, fiscalizar, cobrar e chegar ao rei. Obrigado a todos. Tenha uma boa tarde, nossos amigos. E sem mais nada a falar, senhor presidente.
Muito bem. Bom, cumprimentamos a fala do caro vereador Claudinei, mais conhecido e popular Ney Burger, né, representando agora toda a cidade. Ele que vem da região do bairro Maria Helena. Quero cumprimentar também o assessor do vereador Ney Burger, que se encontra nesse plenário, vereador assessor Anderson Kennedy, quase um vereador. Temos a grata satisfação de tê-lo aqui agora com o vereador Ney Burger, que antes do Ney, ele me assessorou aqui nessa casa, e tantos outros tradicionais. Já é o quinto vereador com que ele trabalha, antes de mim também assessorou nessa casa muito bem, vereador Marquinho Clementino, Paduano e Tilinho, né? É um patrimônio dessa casa e temos muita gratidão por ter você conosco, viu? Anderson Kennedy, nosso muito obrigado também. Próximo vereador inscrito, na verdade, vereadora, ela que é da bancada da renovação, vereadora mais votada da história de Divinópolis, pela primeira vez ocupando a tribuna dessa Câmara Municipal, vereadora do Cidadania, Lohana França.
Muito bem.
Divinopolitanas, divinopolitanos, mesa diretora, colegas vereadores, boa tarde. Pessoal, eu começo a minha fala agradecendo, não poderia ser diferente, agradecendo cada divinopolitano que muito mais do que acreditou em mim, acreditou no nosso projeto, acreditou na cidade que a gente quer construir junto e que a gente vai construir e que a gente escolheu dia 15 de novembro. Bom, esse é um momento muito importante para que a gente se conheça um pouco mais, porque hoje eu não sou vereadora só dos meus 5.462 eleitores, sou vereadora de todos os divinopolitanos. Então, prazer, eu sou a Lohana, eu tenho 26 anos, sou professora, estou me formando em bioquímica pela UFSJ. Eu nasci lá em Vila Velha, como muita gente falou na internet, mas eu escolhi Divinópolis na infância e essa cidade me abraçou, e eu abracei a cidade de volta. Os anos passaram, e quando eu entendi um pouco mais os problemas da cidade, eu comecei a ficar mais preocupada, mais engajada e comecei a querer participar. E assim foi a minha adolescência. Eu comecei um trabalho voluntário pela universidade, pelo Rotaract Club, que é o grupo de liderança jovem do Rotary, pelo JALC, que é o grupo de jovens da minha igreja, e pelo Movimento Acredito. Mas chegou um momento em que eu percebi que o jeito mais eficiente de promover mudança de verdade e de institucionalizar a mudança é pelo espaço de poder, é pela política. Ao perceber isso, eu decidi me candidatar com o apoio de muitos amigos. Como jovem, eu quero uma cidade de oportunidades e uma cidade de negócios. Um lugar onde todos se formem em nossas universidades públicas e particulares e possam trabalhar aqui com aquilo que escolheram para suas vidas. Nós precisamos motivar a juventude a querer ficar aqui na cidade, construir vida na cidade e gerar emprego e renda na cidade. Como brasileira, eu também quero uma cidade com mais cultura, que não criminalize as festas de rua, que perceba que a cultura da cidade vibra e não aguenta mais ser estrangulada. Como vereadora, eu quero uma Divinópolis que pensa e que planeja hoje a cidade que vai viver daqui 10 anos. Nossa cidade pode muito mais e eu acredito muito nesse propósito. Mas uma coisa que eu sempre soube também é que os problemas da Vitória são mais agradáveis, mas não são mais fáceis não. Então, um problema que eu estou enfrentando recentemente são as pessoas que tentam me rotular como esquerdista. Bom, gente, para mim, isso não é ofensa, não. E eu digo mais. Se ser de esquerda é lutar pela redução de desigualdades, pela erradicação da fome, pela mobilidade social, que é o pobre ter chance de crescer, de estudar, de comer bem e de ser um cidadão com dignidade, se é lutar pela educação pública das nossas crianças, se é lutar pelo SUS, então sim, eu sou de esquerda. E eu duvido que alguém aqui é contra tudo isso que eu falei. Como mulher, eu quero uma Câmara mais representativa. Eu quero uma Câmara que pense em políticas públicas para as nossas meninas, para as nossas mulheres e para as nossas senhoras. Eu sei que tudo para uma mulher é mais difícil, porque eu sofro isso na pele. Durante a campanha, eu tinha carga horária tripla, trabalho, campanha e cuidar da minha casa. Hoje, a minha carga horária é quádrupla, porque nessa lista eu abraço com muito carinho a missão de ser vereadora, que eu faço com muito gosto e com muita paixão, porque eu quis muito ocupar esse lugar para tocar os nossos projetos. Diante disso, conto para vocês que hoje nós temos um acontecimento histórico. Pela primeira vez em 30 anos, começamos uma legislatura com duas vereadoras. Por isso, cumprimento especialmente minha amiga, a vereadora Ana Paula. Aproveito então para dizer que o sonho só ganha força quando a gente trabalha junto. E por isso, precisamos de mulheres. Se os homens podem ser vereadores, as mulheres também podem e devem ocupar esse espaço. Mas o que deve ser feito é muito diferente do que acontece hoje nesse país. Enquanto o mundo avança em políticas públicas que aumentam o número de mulheres nos espaços de poder, talvez vocês não saibam, mas o Senado só teve banheiro feminino a partir de 2016. É, gente, o Senado só teve banheiro feminino a partir de 2016. Acho que está bem claro onde que é o nosso lugar, né? Nossa única política de inclusão são as cotas de 30%, que é uma política ainda fraca, cheia de problema, que ainda precisa de muitas reformulações. Ainda assim, nós temos poucas candidaturas que são, com frequência, laranjas. Por quê? Para que homens ocupem espaços de poder que foram pensados minimamente para mulheres. Por isso, anuncio que nessa semana divulgarei o edital de seleção para o meu programa Elas na Câmara, que busca trazer mulheres lideranças que já fazem muito por Divinópolis, líderes em suas regiões, para mais perto do meu mandato, que representa a todas e a todos. Serão mulheres que vão trabalhar, trazer demandas da cidade e me ajudar a fiscalizar todos os dias de Divinópolis. Na campanha a gente fez muita promessa e eu tenho trabalhado diariamente pelo cumprimento de todas elas. Mas agora, eleita e empossada, eu adiciono mais uma, a de ser uma vereadora que escuta, que troca, que constrói, que aprende. Afinal, hoje eu não sou vereadora de apenas 5.462 divinopolitanos e divinopolitanos, autores da minha eleição. Eu sou vereadora de todo mundo, de cada um de vocês, de quem concorda de mim e quem discorda de mim. Contem comigo todos os dias, enquanto a gente discorda, enquanto a gente concorda. Isso é a democracia, isso é plural, isso é o máximo. Que bom que a gente pode fazer isso. Vocês podem ter certeza que, iluminada por São Francisco de Assis, eu tenho o propósito muito claro de trabalhar todos os dias ao lado de cada um dos meus nobres 16 colegas vereadores, do prefeito e da vice-prefeita, por uma cidade muito melhor para todos nós. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram desse ano de mandato. Vamos trabalhar.
Muito obrigado, vereadora Lohana França, do Partido Cidadania. E a próxima vereadora inscrita, vereadora liderança comunitária, também amiga, que tem meu total apoio e apreço, vereadora Ana Paula Freitas, também popular, Ana Paula do Quintino, pelo partido PSC.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas. A maioria das pessoas que estão em casa já me conhecem e deve estar assim. Ela não desistiu. Ela conseguiu. Ela está eleita. Ela é vereadora por Divinópolis. Pois bem, foram 12 anos em busca de um lugar aqui. Mas para quê? Para continuar a fazer exatamente o que eu fiz durante 32 anos. As pessoas falam assim: Ana, está difícil ser vereadora? Não. O que eu tenho feito é uma continuidade de tudo o que eu fiz a vida inteira. Na leitura que o secretário fez, vocês não ouviram falar o nome da vereadora Ana Paula. Eu resolvi fazer o contrário. Eu tenho uma agenda que eu comecei no dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro foi o dia que o governador Zema esteve em Divinópolis e eu estava no meu primeiro compromisso após eleita na Prefeitura Municipal de Divinópolis, na posse do Conselho Municipal da Igualdade Racial. A minha agenda, ela vai do dia 20 de novembro até o dia de hoje. Aos agradecimentos. Em primeiro lugar, ao povo. Em segundo lugar, à família Oliveira Freitas. E eu gostaria de agradecer muito a uma pessoa que sempre foi minha companheira, que me inspirou muito, que a gente lutou muito junto e que não está nesse plano mais. Mas eu tenho certeza que ela está em algum lugar. A pessoa que sentava naquela cadeirinha ali, a Dona Iracia Adão. Ela vai me acompanhar para o resto da vida. Por quê? A Ana Paula de Oliveira Freitas é a primeira mulher líder comunitária eleita em Divinópolis. Eu gostaria de falar para você que está em casa que, sobre o nosso sistema eleitoral, nós não vivemos um sistema eleitoral distrital. Ou seja, por que que a Ana está falando isso? Eu tive mais votos fora da minha região do que na minha região. Quem dera se todos os vereadores tivessem algo para fazer no Quintino, no Cabanova, no Campina Verde, para me ajudar. Porque eu vou rodar a cidade inteira. Por quê? A nossa primeira proposta de campanha foi
transparência na saúde. Então, eu comecei primeiro a visitar escolas, enquanto vereadora diplomada. Quando eu passei a ser vereadora empossada, eu comecei a visitar as unidades de saúde. Eu visitei as seguintes escolas: a escola Cícero José, a escola Dona Maria Rosa, a escola Padre Caritá, a escola Raio de Sol, a escola Professor Ogilão Santiago, a Quintino Lopes e o SEMEI Candidez, no bairro Campanha Verde. É preciso discutir política pela lógica das pessoas e pela lógica das demandas. Quando eu comecei a fazer as visitas às unidades de saúde, elas recaem lá na minha primeira proposta para o mandato, que é eu não sei nem se eu falo o que eu ia falar no começo, mas depois eu volto lá atrás. É sobre o respeito. O relatório das unidades de saúde que eu fiz. Eu comecei visitando a unidade de saúde Nilda Barros, Campina Verde, Tietê, que atende o São Roque 1 e 2 e o Jardim Betânia. O Planalto 1 e 2, o Ipiranga, o Rancho Alegre, o São José, o Belvedere 1 e 2 e depois a São Paulo, totalizando 10 visitas às unidades de saúde. Eu queria deixar bem claro que eu, na posição de fiscalizadora, todas as vezes que eu me deparar com algo que eu me deparei quando eu cheguei na unidade do posto de saúde São José, eu vou sim solicitar a presença do secretário de saúde e do secretário do prefeito. E se eu chegar em alguma escola e encontrar algo de errado, a secretária será acionada. Por quê? A função do vereador é fiscalizar. Eu não tenho poder de resolver nada. Então, cabe a mim acionar quem tem. Eu queria, quando eu falei de respeito, aproveitando o gancho que a vereadora Lohana falou sobre o banheiro do Senado, eu queria falar o seguinte aos nobres amigos vereadores. Vocês têm duas mulheres que vão, durante 4 anos, estar com vocês. E nós temos aqui atrás 2 banheiros. Um para os senhores e um para as senhoras. Muito obrigada.
Cumprimentando a vereadora Ana Paula Freitas pela fala. Próximo vereador inscrito que volta a essa casa após sua vasta experiência na vida pública, é secretário de agronegócio da última gestão e agora vereador para o seu terceiro mandato, o vereador Hilton de Aguiar, do MDB.
Senhor presidente, uma boa tarde a todos. Imprensa que nos assiste pela TV Câmara, Nete Câmara, as pessoas que aqui se encontram. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de encaminhar ao primeiro secretário, são 3 reivindicações para ler na... Senhor presidente, para início de conversa, eu gostaria aqui de parabenizar a todos os vereadores que aqui se encontram, os que chegaram, os que aqui estavam, os que voltaram, parabéns a todos. E para explicar o seguinte, senhor presidente, não existe nenhum novato. Essa maneira de falar, o cara é novato, não é? Eles, com certeza, se eles estão aqui, porque eles têm fizeram um trabalho bem feito, enfim, são pessoas que merece estar aqui. Trabalharam, fizeram o seu dever de casa direitinho. Então, meus parabéns a todos, a Ana Paula, a Lohana, as mulheres da casa que foram eleitas, enfim, todos os outros vereadores. Então, tenho o meu respeito, que depender desse vereador, estou aqui para poder somar. Senhor presidente, e também não poderia deixar de agradecer aqui, senhor presidente, a todas as pessoas que, os 1.648 votos, que fez com que eu voltasse para essa casa. Gratidão a todos, as pessoas das comunidades rurais, onde tem meu apreço, hoje tem o meu carinho, minha gratidão, agradeço a todos. Também não poderia deixar de agradecer, senhor presidente, a todos os servidores ali do pátio, a todos que me ajudaram, a todos da prefeitura, enfim, aqueles que me confiou no meu trabalho, em especial o pessoal da Secretaria de Agronegócio, que no mandato passado, como eu fui secretário, a todos, gratidão pelo que fizeram por mim, pelo que fizeram na melhorar mais a vida pública, enfim. Gostaria muito de agradecer ao pessoal do PEAR, do Banco de Alimentos, do Pátio, enfim, todas as pessoas que em mim confiou o seu voto e me ajudou bastante no meu crescimento na vida pública. Então, de novo, senhor presidente, a todos um muito obrigado, não só lá, mas também como toda a cidade, como os outros vereadores que antecederam a fala. Eles falaram que o seguinte, que não são vereadores, são de bairro, de algum lugar. Somos vereadores de uma cidade inteira. Então, de novo, um muito obrigado a todos. Senhor presidente, e como várias pessoas, eles me cobram, e alguns, né, os vereadores, alguns passados, falaram que eu era um pouco, falava algumas coisas assim, que às vezes não devia, né, Demir? Alguns me cobravam, falavam, você xingava muito, não é xingar. Às vezes a pessoa interpreta mal a cobrança. Ou seja, a Ana Paula foi bem feliz na fala dela quando ela disse que vai cobrar sim, e está certo. O vereador está aqui para cobrar, está aqui para poder olhar o que está de errado e cobrar sim dos secretários, porque não adianta a gente ficar colocando sujeira debaixo do tapete. Inclusive, senhor presidente, começando aqui hoje a cobrança, eu, como todo mundo sabe, eu gosto muito, eu vou muito à UPA. E não é falar que a gente gosta de ir. Aqui não faz mais do que obrigação, os vereadores, enfim, ele tem que visitar algumas coisas dentro, por exemplo, a Paula falou das escolas, enfim, outros, cada um tem suas prerrogativas, o Zé Braz, que gosta muito de ajudar na saúde, Zé Braz, inclusive, a UPA, eu fico vendo aqui alguns grupos de WhatsApp, hoje a cobrança se fala muito do secretário da saúde. Não tem nada contra o secretário, tampouco o conheço, nem sei se quer o nome. E assim, eu estou falando dessa gestão, porque agora eu como vereador, eu sei como que eu vou cobrar. E vejo aí que na UPA, quando eu chego lá, eu fico vendo a desmazela que está. Porque parece que no mandato passado, eles não olhavam em questão da saúde. Parece que eles viviam num paraíso, eu não sei. Eu não via falar de UPA, eu não via falar de Hospital São José, parece que estava tudo a mil maravilhas. Coisa que eu não via. Só que eu não podia cobrar. Até mesmo como secretário, a gente tem que só ver e ouvir. Mas como eu via e hoje eu posso cobrar e vou cobrar e vou continuar olhando e vou continuar indo, então ao nosso secretário da saúde, com todo respeito, não conheço, não tenho nada contra, tampouco o prefeito, não estou denegrindo de ninguém, porque sei que é uma pasta muito pesada. Mas acho que eu tenho que dar uma atenção primordial na nossa UPA da nossa cidade. Ou seja, a IBDS, que não é daqui, é de Belo Horizonte, não é isso? Eu lembro quando a UPA ficava assim, praticamente cheia, mas tinha um atendimento, lá tinha médicos. Tinha médicos, onde tem meu respeito os médicos e enfermeiros que me trabalham, e hoje está um Deus nos acuda. Há poucos dias vinculou aí nas redes sociais que lá nem sequer tinha lençol para as pessoas que querem deitar. Então, senhor presidente, vem pedir aqui ao secretário da Saúde que ele vá mais vezes na UPA, que ele vá lá e vê o que está acontecendo. Exemplo hoje. Tive de manhã, lá tem média de 8 a 10 casos no bairro Ponte Funda de pessoas que precisam de cirurgias ortopédicas. Ah, mas vai fazer aonde? Tem que fazer aqui nos Estados Unidos de Deus. Ou não importa que seja talvez uma cidade que perto, mas tem que ser cobrado, tem que ser feito. São pessoas, Zé Braz. Tem idosos, tem pessoas, enfim, não vamos falar de tipos de pessoas que lá se encontram, mas precisa de um atendimento primordial. A IBDS, que é uma empresa de fora, parece que ela não se liga para Divinópolis. Ou seja, todas as pessoas, alguns coordenadores, enfim, os manda-chuva, eles são de fora. E você está achando que esses camaradas trabalham sábado, domingo? Deu sexta-feira, um certo horário, eles vão embora, Josafá. Eles não estão por aqui. Inclusive, pelo que me disseram, o secretário da Saúde, ele é de Itaúna, não é de Divinópolis. Então, quer dizer, vocês estão achando que o pessoal de fora vai ligar para a nossa cidade? Então, ó, eu vou começar a cobrar hoje aqui, não só do Zé Braz, não só do secretário da Saúde, mas também da Elis Regina, é isso mesmo, né, do Hospital São João de Deus? Elis Regina, vou deixar um recado aqui. Vai passar alguns projetos aqui de liberação de algumas coisas para o Hospital São João de Deus. Eu vou ficar olhando, sabe por quê, senhor presidente? Várias pessoas que vão para o hospital, para outra, a maioria deles estão indo para Oliveira, Santo Antônio do Amparo, Santo Antônio do Monte, enfim. Eu acho que várias verbas que vieram, para a nossa cidade, eu deveria ir para essa cidade que acolhe nossos moradores da nossa cidade. Ou seja, o Hospital São João de Deus, e não precisa de vir me convidar para tomar cafezinho, alguma coisa para me conversar no hospital. Eu quero que resolva o problema. Não sou eu, e temos mais 16 cabeças aqui dentro, que estamos hoje atentos. Acredito eu que os vereadores dessa casa, eles vão trabalhar dia e noite para poder resolver os problemas da nossa cidade. Ou seja, tem que dar uma atenção especial à UPA, Zé Brás. Hoje de manhã, quando eu passei lá, eu vi várias pessoas com parte de ortopédica que estão lá 10, 15, 20 dias. E você vai nos Hospital São José, várias vezes que eu vou lá, tem camas o suficiente para atender essas pessoas. E quando chega a verba nessa casa, para a gente repassar para o Hospital São José, ficam tudo louco querendo que a gente volte aqui rapidinho. Então, de novo, infelizmente eu não vou ficar aceitando esse tipo de coisa. Estou indo lá todo dia, várias pessoas sabem que eu gosto muito de fazer esse atendimento para o meu geral, que é a UPA. Eu gosto de ir lá para poder ajudar aquelas pessoas ou ver o que está acontecendo. Então, de novo, a nossa superintendente, né, Elis Regina, vai pedir ela encarecidamente para que ela faça valer as verbas que vêm para o SUS, que é o único hospital atendido pelo SUS, é o Hospital São Deus, concorda? Então ela tem que fazer que as pessoas que estão na UPA, que elas vão para o Hospital São de Deus. Ah, mas isso aí, Hilton, existe alguma coisa lá que olha para outros hospitais. Eu sei que existe a sala de regulação, mas em especial, aquelas pessoas que estão na UPA 10, 15, 20 dias. E o seguinte, senhor presidente, lá na UPA, eu falo, eu estou lá e fico vendo, às vezes nem sequer lençol não está tendo. Então vem aqui, ó, as pessoas que votaram no mandato passado para essa IBDS, esse Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, que hoje toma conta da UPA, eu vou estar de olho, não só eu, como acredito que alguns outros vereadores. Então, o secretário da Saúde, não tenho nada contra a Vossa Excelência, não conheço, mas assim, faça valer o seu trabalho. Com certeza eu sei que é uma pasta muito complicada. A pasta da saúde não é fácil. Não só ela, como também de obras, tem várias pastas que hoje eu conheço, posso falar com certidão que não é fácil ser secretário, mas em especial aí a pasta da saúde, dá uma atenção primordial ali para a UPA, porque o pessoal que está ali, eles precisam de atendimento. Inclusive, seu presidente, eu fiz há poucos dias, fiz um vídeo na porta lá, pedindo para que o secretário respondesse, ele não respondeu para nós, Ademir. Nós pedimos lá um aparelho de ultrassom, tomografia, onde precisa. Você sabe, gente, Hebraico, que a maioria das pessoas, quando chega ali com algum problema, precisa fazer um ultrassom ou até mesmo uma tomografia, eles pedem para que traga a pessoa pelo centro. Ou seja, eles pagam um valor de 150, de 100 a 150 reais. A maioria das pessoas que vão à UPA, a maioria não tem condições. E nem sequer fomos respondidos. Sabemos que tem dinheiro aí na educação para ser gasto, sabemos que tem condições de fazer, então vamos dar uma atenção melhor para o pessoal aí da UPA. Eu estou falando que eu estou aqui atento, fui lá ontem de manhã, fui à noite, fui hoje de manhã, fui à tarde, e não é que ninguém me falou, eu presenciei e vejo. Então, assim, vejo até o Rodrigo Sinamur, que ele está atento também hoje pelo SAMU, e ele sabe muito bem o que acontece na UPA. Não estou denegrindo a imagem de ninguém, mas hoje muito presente.
Conselheiro vereador.
Então, não estou denegrindo a imagem de ninguém, eu só quero que resolva o problema. Porque mandato passado, eu vi que parece que tudo era pipoca, algodão doce, alguma festa assim, porque eu não vi ninguém cobrando nada da UPA. Nada, nada, nada. Nem sequer falava de saúde. Então, a partir de hoje, nesse exato momento, eu vou estar o tempo todo olhando em questão lá na UPA. Cada um, eu sei que tem suas demandas, mas eu tenho as minhas também, que eu tenho que olhar para a nossa cidade. Mas, em especial, aquilo que se diz, o que o povo mais precisa é saúde, educação, enfim. O que depender de mim, aos moradores da nossa cidade, eu tenho que cobrar. Então, o nosso secretário da Saúde, vejo que hoje o WhatsApp, até no todo mundo sabe, os grupos têm aí, a maior parte das reclamações hoje se fala da saúde. Então, se o camarada, se ele é de Belo Horizonte ou de onde que ele é, talvez ele seja de Itaúna, não me interessa. Ele não é requisição, então, do prefeito, eles que se virem para lá, mas que dão atenção primordial na saúde. Não é ficar falando alguma coisa de aqui ou dali. Eu quero, não só eu como a casa a nossa casa aqui hoje. E se eu fui eleito para poder ajudar as pessoas, eu tenho que fazer valer o meu voto, tenho que fazer... Se fizer uma coisa bem feita, eu não vou criticar, eu só estou falando aquilo que eu estou vendo e espero que seja resolvido o problema o quanto antes. Essas pessoas que estão na UPA, no Ponte Funda, e também ali perto do Bento Nunes, eles têm que ser atendidos com mais prioridade. Ou seja, existem verbas que chegam para o Hospital São Deus para atender nossas cidades. Qualquer um que for no Hospital São Deus hoje, se vê que ele está mais atenção para moradores de outra cidade do que para a nossa cidade onde nós moramos. Muito obrigado pela atenção da praça, presidente.
Agradecemos e cumprimentamos pela fala, nobre vereador do MDB, Hilton de Aguiar, e passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador eleito para o seu primeiro mandato, vereador do PSL, Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, toda a população de Divinópolis. Gostaria de iniciar aqui o meu primeiro discurso agradecendo primeiramente a Deus, pois sem ele nada disso seria possível. Em segundo lugar, aos meus familiares, minha mãe, meu pai que está lá no Panamá na torcida para que eu consiga realizar um bom trabalho, meus irmãos, e claro, meus eleitores e toda a população metropolitana, para os quais irei me empenhar ao máximo para representar cada um de forma transparente, correta e com muito trabalho. Após esses primeiros dias, esses primeiros 30 dias de trabalho parlamentar, já tive a noção de quão árduo será nosso trabalho. O que encontrei até o momento é desolador. Uma cidade que anseia por muito, mas muito cuidado e carinho. O povo de Divinópolis merece muito mais que uma cidade cheia de buracos, onde o fechamento de empresas tem mais destaque que a história de uma economia pujante. O povo merece uma cidade digna, uma cidade com saúde, educação, saneamento, muitos empregos, cultura, lazer e uma ótima qualidade de vida para se viver. Representar o legislativo, fiscalizar e legislar, esse é o papel de um vereador. E é isso que eu vou fazer em todos os dias do meu mandato. Vou representar o povo perante o poder público enquanto legislador. Vou propor, discutir, emendar e votar projetos de lei sempre de acordo com os interesses e o bem-estar da população. Vou fiscalizar o poder executivo, municipal, a gestão do dinheiro público e o cumprimento das leis. De hoje em diante, faço um compromisso com os divinopolitanos. Vou trabalhar muito para vocês terem orgulho da nossa cidade querida. E espero de vocês, meus amigos parlamentares, que façam esse compromisso junto comigo. Vamos fazer o melhor mandato da nossa cidade. Divinópolis precisa de carinho, de amor e de muito, mas muito trabalho. Para finalizar aqui, gostaria de citar o ídolo, o amor da minha vida, Ayrton Senna. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Essa frase é uma inspiração diária. Nunca me faltará empenho, compromisso, esforço e dedicação. Vou trabalhar muito e dar minha vida por essa cidade e pela população divinopolitana. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Eu vim aqui para fazer a diferença. Obrigado a todos.
Cumprimentamos pela fala, vereador, caro amigo Diego Espino, eleito pelo partido, pelo PSL, e já chamando o próximo vereador na sequência, inscrito, também grande amigo, pela primeira vez ocupando a tribuna dessa casa, vereador Flávio Marra, do Patriota.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas vereadores, boa tarde, público aqui presente, telespectador da TV Câmara, boa tarde especial. Senhor presidente, eu venho nesse meu pronunciamento, nesse meu primeiro pronunciamento, para mim é um momento histórico. Eu que fui assessor nessa casa, né, durante muito tempo, eu sempre vivi a rotina do legislativo, como assessor parlamentar, com muito orgulho. Tive a honra de trabalhar com alguns vereadores, exemplos nessa cidade. Então, para mim, hoje estar como vereador, para mim é um momento muito importante, muito histórico na minha vida. Queria agradecer de coração, primeiramente a Deus, que foi Ele que me capacitou, me preparou, me iluminou, me honrou, e Ele que me trouxe aqui. Então, meu agradecimento honroso ao nosso Deus querido, né? E agradecer também a minha família, agradecer a minha esposa Fernanda, agradecer a minha família, a minha mãe, a Dulce, agradecer a família da minha esposa, meu irmão Juninho, agradecer principalmente também aqueles que estiveram comigo durante a campanha. A campanha, eu costumo falar, senhor presidente, que a campanha, ela, né, ela é uma colheita de frutos. Aquilo que você fez durante a sua trajetória para chegar ali, é ali que você vai colher o que você plantou. E graças a Deus, e graças à equipe que me acompanhou nessa campanha, nessa trajetória, eu pude estar como vereador hoje. Então, nada mais justo e nada mais natural que eu desse nome a essas pessoas, porque eu costumo falar que a coisa mais bonita que tem nessa vida chama-se gratidão. Esse sentimento eu tenho comigo, embora na política não existe muito isso, né? A gratidão é um sentimento que dentro da política não existe, infelizmente, mas é um sentimento que eu tenho dentro do meu coração. Então, eu quero agradecer primeiramente meu chefe de gabinete, o João Paulo, que esteve comigo nessa batalha, nessa honra, nessa dificuldade, acompanhou comigo todo o meu sofrimento para chegar até aqui. Eu quero agradecer o meu assessor, o Mairon César, que é um engenheiro brilhante, um cara empreendedor nato. Quero agradecer o Fernando Lúcio, que é o meu escudeiro, meu parceiro, meu amigo, um cara do bem, um cara de Deus. Quero agradecer os outros, que é o Felipe Fernandes, agradecer o Quirinho, que são parceiros, são amigos, são leais. Em nome desses, eu quero agradecer todo o grupo, porque senão a gente acaba sendo injusto. Então fica o nosso agradecimento, uma forma muito especial, muito carinhosa. Senhor presidente, o que me trouxe nessa tarde aqui hoje, nesse meu pronunciamento, que eu acho que vai ser assim que vai ser o nosso mandato, eu queria, Arthur, que você frisasse aqui, ó, essa foto aqui. Vocês podem estar acompanhando aí de casa, gente, o pessoal que nos acompanha. Isso aí é uma foto eu com o governador, governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema, eu quero aqui deixar claro aqui que eu não sou oposição ao governador Romeu Zema, eu não sou oposição ao governo municipal, eu sou situação do povo, e sempre serei, e é assim que eu vou conduzir o meu mandato. É aquilo que a gente achar que é certo, aquilo que a gente achar é benéfico para o povo, a gente vai sempre votar com o povo. Então, governador, eu quero falar o seguinte, você esteve aqui em 2018 para buscar voto, você desfilou na rua 1º de junho, você desfilou na rua Goiás, você pegou na mão dos eleitores, você entrou loja, você saiu loja, fez um compromisso com o Divinópolis. Você fez um compromisso na minha frente, que eu estava presente, está aqui a foto, né? Que ia acabar o hospital público regional, senhor governador. E o senhor, senhor governador, depois de 2018, o senhor foi eleito, já no primeiro turno, o senhor não voltou aqui mais, a não ser
o ano passado, depois da eleição municipal. Mas veio aqui, passeou de novo, andou no 1º de junho, andou na Goiás, recebeu o bonezinho do Cleitinho, que político é empregado do povo, e não tocou no assunto hospital público regional. Governador, eu não sei de onde que você está, né? Não sei onde você está vivendo, não sei se você riscou de Divinópolis do mapa, ou só vem aqui para passear, que é a segunda, a gente passou e nós já estamos cheios, mas Divinópolis, o senhor foi majoritário aqui, governador, o senhor fez um compromisso, Zema, com Divinópolis. E aqui, o que nós temos aqui em Divinópolis hoje, é uma UPA falida, um sistema de saúde rompido, né, que não funciona. Eu não sei se chega essa notícia a você, e aqui eu queria, gente, o Flávio está fazendo, está mostrando fotinho, está fazendo, aqui ó, já fiz tudo, isso aqui ó, desde o meu primeiro dia de mandato, já fiz 4 ofícios para o governador, tentando a resposta dele em questão do hospital público regional. Querendo uma resposta dele. Isso é obrigação sua, governador. Você tem que falar o que está acontecendo. E aqui eu estou falando, como cidadão, como representante da população, é que me cobra. Flávio, e o hospital público regional? Você está esperando a Vale, que é a última notícia que nós temos. Está esperando a vaga e não sai. Então, eu acho que você tem que pronunciar. Eu queria aproveitar o momento que hoje eu vi nas redes sociais o prefeito Gleison Azevedo está lá em Belo Horizonte, que cobre dele, que não vai aí também para passear, Gleison. Que eu tenho certeza que o seu intuito não é esse. Porque desde antes de assumir o mandato, você vem trabalhando, vem desdobrando, e não tem sábado, não tem domingo. Eu venho acompanhando aí, junto com você, então eu sei que você está trabalhando e trabalhando muito. Então, você cobra do governador aí essa questão do hospital público regional, porque Divinópolis não aguenta mais. Hoje, Divinópolis é uma cidade polo, e de polo só tem um nome. Porque é pessoas que vêm de Santo Antão do Monte, que vêm de Itapirica, que vêm de Cláudio, que vêm de fora, e vai ser atendido com uma UPA que não funciona, igual o vereador Hugo de Aguiar falou. Então eu acho que você tem que ter sensibilidade e ter a cara de pau de voltar aqui o ano que vem para buscar voto, não. Você fez um compromisso de terminar o hospital público regional, então é isso que a população de Divinópolis espera de você. Viu? Então fica o nosso pedido e vou fazer vídeo, vou fazer ofício, vou falar na tribuna, se for preciso eu vou em Belo Horizonte, eu acampo aí na porta, até você dar uma satisfação, não é para mim não, é para a população. Para a população que votou em mim para representar isso e votou em você, com a esperança de que você ia terminar o hospital público regional. Sou presidente, tem um outro assunto também. Quem me acompanha aí nas redes sociais, pode ver que ontem eu estive lá na prefeitura, com o Gleitz, e a gente dando seguimento aí nesse projeto tão bacana, que é Adote um Bem Público, a gente esteve lá levando 2 jovens empresários, que é o Lucas, né, e o Daniel. Levando 2 jovens empresários que se comprometeram, fizeram compromisso comigo e com o prefeito, inclusive até divulguei esse vídeo, de estar revitalizando a Praça São Sebastião, do Afonso Pena, e a praça lá do bairro Esplanada. Achei uma atitude, achei um ganho muito grande para Divinópolis. Achei assim, sabe, eu acho que a gente sabe da situação econômica do município, a gente sabe que não tem dinheiro, a gente sabe que o prefeito está cortando a própria carne, a gente sabe que o prefeito acabou com as boquinhas, acabou com os carros condicionados, e é isso que a gente espera dele, né, vereador Edson Souza? E quando vem 2 jovens empresários que querem revitalizar uma praça sem ter contrapartida, sem ter nada em troca, isso é muito bonito. Né? Então eu acho assim, quando vem pessoas que querem investir na nossa cidade, trazer benfeitoria para a nossa cidade, eu acho que não tem que existir picuinha não. E quando foi ontem, o meu telefone recebeu uma mensagem do prefeito, e foi engraçado, porque ontem o prefeito falou assim comigo assim, ó, vai ter um vereador, não vou citar nome, que às vezes pode achar ruim, porque ele é lá do bairro, ele se acha dono do bairro. Ô, gente, Divinópolis tem 325 bairros. Vão preocupar com os outros 325 bairros. Se eu trouxe melhorias para o bairro Afonso Pena, que é lá que eu tenho comércio, é lá que eu fui criado, a minha mãe mora lá, mas eu não tenho compromisso só com o bairro Afonso Pena, não. Eu tenho compromisso com São Lucas, onde eu estava sábado, eu não tive nenhum voto no São Lucas. Mas a gente tem que trabalhar para o Divinópolis. Pensa para você ver, é 17 vereador, 325 bairros.
Então tinha que ter um vereador para cada bairro. Então vamos parar com vaidade, gente. A gente tem que parar com isso, começar a trabalhar de forma parceria. O vereador Rocha fala muito isso, é parceria, é pensar no bem de Divinópolis, é parar com o egoísmo, parar com vaidade e pensar na cidade de Divinópolis. E o que mais me chama a atenção é o seguinte: a Praça da Afonso Pena lá, é estar lá a vida inteira. Aí chega a campanha, pinta ela de brocha, uma pintura horrorosa, e fica lá que é trem horroroso para fazer palanque político. Aí quando a gente... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Mas aí quando a gente pega dois empresários que querem investir na cidade, que quer trazer benfeitoria, que quer revitalizar uma praça, aí vem com um projeto de amarelo, né? O projeto é amarelo, e de 20 anos atrás, e quer mostrar, oh, gente, que bom, que bom. Vão poder funcionar, e se precisar de mim, eu estou aí para servir, estou aí para ajudar, estou aí para acrescentar, né? Eu que sou construtor civil também. Então, se eu estou aí, é para somar força, sem vaidade, sem egoísmo. Então, a gente está aí. Sou presidente, queria falar também, nesse pouco tempo que me falta, fazendo um balanço aí desses 30 dias de mandato. Foram 16 indicações, 119 ofícios, 29 solicitações, 6 projetos de lei, ao qual eu queria destacar um aqui, senhor presidente, que é a questão do PSF, dos PSF da nossa cidade. Eu acho que tem... e rever essa questão do horário. Esse projeto de lei é estendendo a carga horária dos PSF, passando ele para as 22 horas ou para 21 horas. Por quê? Tem gente, só explicar um pouco desse projeto aí, tem gente que chega em casa do serviço e às vezes quer ir no médico e vai para a UPA, sobrecarregar a UPA, sendo que se tivesse um PSF aberto, um posto de saúde, ele iria lá. Então, assim, eu queria depois debater com mais tempo esse projeto, senhores vereadores, público país de casa. E dando continuidade, foram 37 reuniões, 14 visitas à prefeitura, 14 visitas à prefeitura, 103 bairros visitados. Então, assim, viemos trabalhando, né, dia após dia, sábado e domingo. Quem me acompanha nas redes sociais tem me acompanhado aí. Ô, gente, isso aqui não é vantagem não, viu? Minha obrigação. É para isso que vocês me colocaram aqui. Eu estou dando uma satisfação para vocês, que é vocês que me pagam. Então está aí um pouco da nossa história nesses 30 dias aí. Obrigado, senhor presidente.
Agradecemos, cumprimentamos pela fala, vereador Flávio Mar, do Patriota. Próximo vereador inscrito, José Braz, ele que representa o Partido Verde, e atuou antes aqui de assumir uma cadeira nessa casa, por 10 anos na vida pública, na Diretoria de Regulação da Saúde. Cumprimentamos pela primeira vez a sua fala nessa tribuna, vereador José Braz.
Uma abençoada tarde a todos, que a paz de Cristo esteja nessa casa e na casa de todos os cidadãos divinopolitanos que nos assistem através dos meios de comunicação. Neste momento, gostaria de cumprimentar o presidente Roger, ao segundo secretário, secretário aqui presente, Ana Paula, a Lohana, o Wesley, o Flávio, o Ney, o Ademir, Diego lá no fundo, Rodson, Edson e o Josafá, que aqui estão presentes neste momento. Senhor presidente, deixo aqui meus sinceros votos de estima e apreço a todo cidadão que nos assiste neste momento, seja através das redes sociais ou de outros veículos de comunicação. É com grande honra que abrimos hoje a primeira reunião ordinária da 25ª Legislatura de Divinópolis. Queria iniciar este meu discurso fazendo homenagem a todos os profissionais de saúde que nos últimos meses têm travado uma verdadeira batalha em prol da nossa população durante essa terrível pandemia. A todos os profissionais que exercem com zelo, ética e profissionalismo a arte de cuidar. Sejam eles do Hospital São João de Deus, Hospital Santa Mônica, Hospital Santa Lúcia, Hospital São Judas Tadeu, Hospital do Câncer de Divinópolis e demais clínicas particulares. E em especial também, não podemos esquecer da nossa magnífica atenção primária, de nossos profissionais que estão ali no dia a dia, na linha de frente, enfermeiros, médicos, ESFs, os agentes administrativos que recebem com tanto carinho, com tanta dedicação
a nossa população nesse momento que tanto carece de cuidado, né, durante esse período. Senhor presidente, temos ouvido muitos questionar o quantitativo de reuniões mensais, horários de reuniões, porém, ao meu ver, tem um compromisso maior, que é de estar junto à população no dia a dia. População esta que clama por políticas públicas de qualidade e eficiência, por políticas que, além de legislar, busca com seriedade fiscalizar o executivo e os demais cumprimentos de nossas leis já existentes. Durante minha campanha, senhor presidente, em minhas andanças por nossa Divinópolis, pude observar e ouvir de nossa população a falta de infraestrutura e a falta de fiscalização por parte do legislativo, em especial nas áreas mais carentes. Nota-se claramente que as políticas públicas são muito mal aplicadas, ou mesmo não existem. Por isso, ter a visão que o vereador, mais que ficar em seu gabinete, é bem interessante ele estar junto com a população, fiscalizando, cobrando obras para nossas regiões. Deixo claro a todos os cidadãos que o meu trabalho nessa casa será pautado na ética, na transparência, buscando sempre trabalhar pelo lado humano. Acredito que isso é o que nós e nossa população precisa neste momento. Diante do exposto, quero aproveitar a oportunidade para prestar conta do meu primeiro mês aqui nessa casa, como algumas solicitações: pavimentação asfáltica da estrada rural de Buritis, que seja feita manutenção da reforma da quadra, campo de futebol, praça da igreja, ESF na mesma localidade, melhorias na comunidade do Foco Paiol, Boa Vista e demais comunidades rurais. Também solicitei pavimentação asfáltica das ruas Rua Dona Maria das Dores, Rua João Severino, ambos em Interlagos e Nossa Senhora das Graças, Rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nossa Senhora das Graças, e Rua Dolores Jagueiro Jaguiar, no bairro Interlagos, implantação e pavimentação asfáltica, com posterior construção de rotatório no bairro Planalto, que seja realizada a construção de uma pista para a prática de caminhada e corrida entre os bairros Nova Holanda, Maria Peçanha e Terra Azul, construção e drenagem de esgoto nos bairros Nova Holanda, Cidade Jardim, solicitação esta que nós tivemos na última sexta-feira e hoje, pela parte da manhã, já tivemos lá engenheiros da Copasa nessa região, né, estudando a viabilidade dessa construção já, de imediato. Realizar obras de calçamento no bairro Bela Vista, que seja feita a manutenção, reforma e todas as dependências dos vestiários e salas, iluminação e construção de um banheiro para deficientes físicos da quadra poliesportiva localizada no bairro Niterói. Que seja feita a manutenção e reforma de todas as dependências, vestiários e salas, o que mais for necessário para o retorno e funcionamento do ginásio poliesportivo no bairro do poliesportivo Fábio Botelho Notinho, localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 930, no centro. Propus um projeto de lei onde adequa aos pacientes oncológicos, bem como seus acompanhantes, a gratuidade no transporte público, o que é uma ação mínima do município em favor dos cidadãos que sofrem os efeitos e reflexos de uma doença que afeta socialmente e economicamente a todos. Solicitei ao Poder Executivo que seja nos informado a relação de lotes em desuso pertencente à Prefeitura de Divinópolis. Essa solicitação se faz necessária, uma vez que eu considero importante como legislador estar a par dos bens públicos que a mesma não utilize, para que através de projetos sejam colocados à disposição da comunidade. Cobranças constantes junto à Copasa, Transoeste, por melhorias no atendimento, cobranças da Secretaria de Obras para o retorno de obras paralisadas, entre outras. Patrulhamento efetivo de qualidade para todas as estradas rurais, uma vez que as mesmas se encontram intransitáveis, privando os trabalhadores rurais, em especial aqueles pequenos produtores, os quais produzem alimentos de qualidade ímpar, com amor e dedicação, por se tratar de uma agricultura familiar. Então é isso, caros novos amigos, né? Gostaria de agradecer a toda a população de Divinopolitana que acreditaram no meu trabalho. Me coloca à disposição, como todo o gabinete se coloca à disposição da população de Divinópolis. Estamos juntos para ouvir, traga suas críticas, traga suas reivindicações e nos colocamos, junto com os novos colegas aqui, a estar cobrando e buscando soluções junto ao Poder Executivo para que possa estar atendendo com anseio, com amor a nossa população. E além das questões propositivas, o meu trabalho pauta muito na questão da verdade. Tem uma frase muito interessante que eu gostaria de ressaltar, né? Que é o nobre amigo Edson aí, né? Ô Edson, nosso amigo Edson, filósofo, né? Uma frase muito bonita do nosso Papa Leão XIII, que diz que, em seus manuscritos, muito interessante, abre aspas, a audácia dos maus se alimenta da omissão e da covardia dos bons. Então, acho que é isso nós aqui, né? Então, vamos ser inteligentes, vamos, qual o nosso amigo também nobre, amigo Hilton aqui, fez umas colocações aqui contra o atendimento na UPA, é da gente estar bem atento a essa fiscalização. Então, vamos fiscalizar com rigor, com ética e profissionalismo. É isso que a população de Divinópolis procura para nós, que espera de cada um de nós. Não é isso? Deixo aqui bem claro o meu recado, que serei uma coluna para prezar nossa liberdade, direito de voz aos cidadãos. No mais é isso, senhor presidente, essas são minhas considerações para o dia de hoje.
Muito bem, cumprimento pela fala, caro vereador, primeiro secretário dessa casa, grande participação também, que tanta brilhanta nessa mesa diretora, o qual tenho orgulho de fazer parte aqui ao seu lado, caro vereador Zé Brás. Próximo vereador inscrito nessa casa, também ocupando a tribuna, acredito também pela primeira vez aqui como vereador, vereador Eduardo Azevedo, do PSC, também obteve uma expressiva votação no pleito de 2020.
Boa tarde a todos, aos que nos acompanham pela TV Câmara, aos colegas de parlamento. É, um misto de sentimento, eu tenho certeza que impera no coração de cada um de nós. E a pergunta que nós, novatos, né, digamos assim, podemos fazer um para os outros, é por que nós estamos aqui? E eu queria começar justamente com essa reflexão bíblica, para que vocês pudessem entender qual é o propósito que não só os novatos, mas também os que estão sendo reeleitos, estão aqui. Porque eu tenho a convicção de que nada acontece sem a permissão de Deus. E eu queria ler aqui para vocês, 1 Pedro 2,9, onde diz o seguinte, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro quis dizer com esse versículo? Quis dizer que eu e vocês somos abençoados para abençoar o povo de Divinópolis. Essa é a nossa missão. É descer do pedestal, sermos humildes e saber que estamos aqui unicamente para servir o anseio desse povo. Eu quero começar aqui estendendo meu agradecimento em primeiro lugar a Deus, porque eu tenho certeza que é por Ele que eu estou aqui. Agradecer a minha esposa, a Damaris, e aos meus filhos Yuri e Ian, que acompanharam a minha trajetória durante esse momento árduo de campanha, aos meus pais, o Sr. José Maria e a Dona Selma, minha mãe também acompanhando agora, mãe, um abraço, um beijo para a senhora, e aos meus três irmãos também, o deputado Cleitinho, o prefeito Gleidson e o mais novo Matheus. Se eu for agradecer a todos aqui, eu vou tomar todo o tempo. Mas eu agradeço também a todos aqueles que estiveram envolvidos e a assessoria tão especial que Deus me deu, que são pessoas que fazem toda a diferença no meu mandato. E eu reconheço isso através do trabalho deles. Bom, eu queria trazer para vocês aqui, nesses primeiros 30 dias, algumas das conquistas que nós tivemos. Aproveitando essa aqui, essa extensão, agradecer ao comando do 23º Batalhão, o Tenente Coronel Erlano, juntamente também com o Coronel Emerson, que estão à frente da linha de segurança aí e têm atendido as nossas reivindicações, onde nós já conseguimos viabilizar, juntamente também com o vereador Roger Viegas, que fez a solicitação, e a comunidade do bairro Danilo Passos, a base para o Danilo Passos, para o Estranada e para outros demais bairros. A segurança pública é uma das prioridades que nós teremos em nosso mandato. Quero estender aqui ao pessoal lá do bairro Primavera, Feijão do Primavera, do Icaraí, que nos acolheram tão bem na campanha. E disse para eles que sempre estarei pronto para poder atendê-los. Aquele sofrimento que eles estão passando ali com as obras, nós já fizemos o ofício, já solicitamos ao secretário Luiz Bueno, ele sabe muito bem disso, juntamente ao André da Usina de Projetos, o Careca, que foi lá que catalogou, e nós já estamos correndo atrás para poder dar suporte e dignidade para que vocês possam transitar no bairro de vocês. Não só eles, mas entre outros bairros a mais. Quero também deixar aqui bem claro que uma das coisas que nós estamos aqui hoje é para poder fazer funcionar. O povo de Divinópolis, eu anseio pela desburocratização. E tendo em frente isso, um dos projetos que nós vamos estar abraçando daqui para frente é tentar fazer com que pequenos empreendedores possam manter o seu empreendimento aberto. Eu, como comerciante local, sei das dificuldades que é manter as portas abertas. Então, nós vamos estar lutando para desburocratizar dentro da legalidade, para que eles possam, sim, ter a oportunidade de gerar emprego e renda para todas as famílias napolitanas. Sem contar também um projeto que nós protocolamos aí, que nós estamos tentando, juntamente com a engenharia civil e de cunho social, trazer a correção, né, baseada na lei federal, onde nós possamos diminuir a fração de cota 150 metros quadrados para construções em Divinópolis para 125. O que, que a cidade ganha com isso? A cidade ganha muito. Nós ainda estamos juntamente com o Emerson do Cadastro e com o Liga das Políticas Urbanas reestruturando toda a base do projeto para que ele possa atender as pessoas que possuem lotes com metragem menor de 300 metros quadrados e assim querem construir duas casas dentro daquela edificação. E isso vai fomentar a economia também. Não poderia deixar aqui, né, de estender o meu agradecimento ao secretariado, especialmente ao Alan, da Secretaria de Saúde, sempre tem nos atendido, ao Gustavo, da Secretaria de Obras e Agronegócio, ao Bruno também, a todos os demais secretários, o Luiz Ângelo também, que está engajado nesse projeto para poder fazer a cidade crescer. Sem dúvidas alguma, gente, o nosso desafio é grande. A nossa caminhada é grande, e nós estamos começando hoje. E eu posso também, não posso deixar de agradecer exclusivamente à mesa diretora, que, embora não tenha apoiado, a gente tem que ser correto com as coisas, parabenizá-los pelas atitudes que vocês têm feito durante esses 30 dias de mandato, têm se respondido à altura daquilo que nós esperamos, e que vocês possam continuar fazendo esse excelente trabalho. Eu quero também aproveitar, mencionar o nome de uma pessoa muito especial aqui, que sempre tem nos abraçado na causa animal. A Franciele Moraes, lá do bairro Porto Velho. Franciele, que Deus possa te abençoar pelo empenho que você tem dedicado à causa e pelas inúmeras doações que você tem contribuído para os locais onde tem criação de animais e você tem ajudado a eles. Sem contar, eu quero deixar bem claro aqui, para os bairros que sempre foram esquecidos, nós, do nosso gabinete, estávamos sentados e conversando qual que seria a arte que nós usaríamos para poder fazer o layout do gabinete. E até hoje nós não fizemos. E eu vou citar alguns bairros aqui, afinal de contas, eu acho que nós, como vereadores, nós não temos que ser vereadores de bairro, nós temos que ser vereadores da cidade. E eu estou aqui para representar toda a cidade, eu creio que todos os outros demais 16 também estão aqui para representar a cidade. Mas eu queria citar alguns bairros aqui que eles vão ter, digamos assim, um espaço deles dentro do meu gabinete. Por que eu digo isso? Os bairros Primavera, em especial, que tem pessoas muito queridas ali, o bairro São Simão, o Grajaú, o Terra Azul, o Candidez, o Jardinópolis e o Terra Azul. Eu fiz questão de sentar com a minha assessoria e nós vamos adesivar o nosso gabinete justamente com o layout desses bairros. Sabe por quê? Porque foram bairros aonde eu fui acolhido. E quando eu entrar e sair daquele gabinete durante esse tempo que eu fui vereador, que eu não possa esquecer daquelas pessoas que confiaram o voto delas na minha pessoa. Sem contar também que eu não posso esquecer da região de São José, do Baneiro Passo, onde eu fui criado, e de toda a cidade. Mas é isso, gente. Nós estamos começando uma nova legislatura e espero estar aqui justamente para poder somar. Olhar nos olhos de cada um de vocês aqui e dizer: eu estou aqui para poder unir forças com vocês. Sempre que vocês precisarem da minha pessoa, eu estarei à disposição, usando a ética e o respeito pelo próximo. Desde que, em momento algum, vocês venham colocar alguma coisa que seja contra os meus princípios. Porque o princípio, ele precisa ser mantido. A ética precisa ser respeitada. E vocês podem ter certeza que eu sempre serei essa pessoa que, embora seja um vereador jovem, conservador, certo? Pelo princípio moral, defensor da família e dos direitos das pessoas. Podem ter certeza disso. Eu quero pedir desculpas em público se às vezes, durante algum momento, eu ofendi alguém e dizer para vocês que o meu gabinete, para os 16 vereadores que estão aqui, está de portas abertas para somar com vocês, e não só vocês, especialmente o povo de Ignópolis. Eu estou encerrando aqui as minhas palavras dizendo o seguinte, que melhor do que chegar aqui e falar bonito, recitar palavras bonitas, cada um de nós aqui precisamos é fazer bonito por esse povo que nos representou. Porque as palavras ficam, vão, mas as atitudes, elas eternizam o caráter de cada pessoa. Muito obrigado, senhor presidente, pelo momento e despeço a todos com uma boa tarde.
Muito obrigado, cumprimento pela fala, caro vereador Eduardo Azevedo, do PSC, próximo vereador inscrito na sequência, vereador Rodson Cristina Murti, também conhecido popularmente como vereador Rodson José Milton, com vasta experiência na vida pública, volta a essa casa novamente para o mandato. Lembrando que Rodson também já ocupou aqui a cadeira da presidência dessa casa. Nosso cumprimento, vereador, uma boa tarde.
O áudio. Vou trocar aqui o microfone.
Melhorou?
Não.
Obrigado, senhor presidente. Que é um cumprimento demais da mesa diretora, o Israel, companheiro de partido, professora Ímpar, Zé Brás. Senhores vereadores, Ana Paula Quintino, Diego, Lohane, Flávio Marra, Wesley, Neiburger, Ademir, velho parceiro Edson Souza, Hilde Aguiar, Josafá, aqui o Eduardo Azevedo, também o Caboche que me encontra aqui presente, mas eu faço questão de cumprimentar se estão aqui porque teve o aval da população e nas urnas foram subordinados e foi emanado pelo povo e representar. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por estar aqui hoje, agradecer a minha família, agradecer a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho, que caminhou com a gente nessa árdua missão em campanha, batendo porta em porta, num momento tão difícil de pandemia, levando a mensagem de esperança, uma mensagem de trabalho e acreditando no nosso trabalho. Tenho certeza, senhores vereadores, cada um de vocês tem a intenção dos melhores de fazer o melhor para a nossa cidade. E peço a Deus que nos ilumine, que enche nós de sabedoria, que possamos trabalhar dia a dia para o melhor da nossa comunidade, que espera de nós o melhor possível para fazer a cidade melhor. Temos vários desafios, alguns vamos conseguir, outros não, mas falta de empenho, eu tenho certeza absoluta que não vai faltar de nenhum dos senhores vereadores. Quero também pedir a Deus que ilumine o nosso prefeito, a nossa vice-prefeita, que foi escolhida pela população, pela reforma democrática, e foi eleita o nosso prefeito e nossa prefeita. Tem uma difícil missão. Administrar a cidade com tanto buraco, com tanto mato, com tantos problemas na área de saúde, educação, de infraestrutura, cabe a nós um ponto de equilíbrio em ajudar. E assim nós faremos. Estamos aqui a favor do prefeito, em a favor de um seu vereador, de deputado e governador, mas sim da população, da cidade, que espera de nós o melhor de nosso trabalho. E assim, vamos unir força e vamos tentar trabalhar o máximo possível em união com o Executivo, com toda a independência que nós temos, mas no mesmo sentido de ajudar e construir a cidade por dias melhores. Senhores vereadores, gostaria
nesse momento, a primeira fala, a primeira reunião ordinária, mas agradecer, né, que nós estamos aqui de volta para trabalhar, mas nós estamos trabalhando há 30 dias, mesmo no recesso parlamentar, onde tem passando pelos treinamentos, assessores novos, dos novos vereadores, seus assessores, para tentar melhor acolher nossa população e seus gabinetes. Mas nós estamos trabalhando já de uma forma que fosse um vereador experiente, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, tentando fazer o melhor de si, com toda a sua equipe de, né, de gabinete, tentando ajudar. Senhores, sabia de todos que eu já fui vereador por dois mandatos da casa, já fui primeiro secretário, segundo secretário, já fui presidente, já fui supervisor regional da Coab, já trabalhei na Assembleia Legislativa, trabalhei na Prefeitura, e a última missão que eu tive, de uma forma honrosa e me enche de orgulho, de ter sido um dos colaboradores, funcionários do SISU-GES, que hoje é o SAMU Divinópolis, que cobre não só Divinópolis, mas 53 cidades da região Centro-Oeste. Fiz um grande trabalho dentro do SISURG, graças a Deus, com o apoio dos amigos. E ali eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades, vários prefeitos, vereadores, secretários e as demandas da nossa cidade e região. SISURG Oeste hoje, ele tem o reconhecimento do Estado de Minas Gerais como um consórcio que tem um modelo de gestão, modelo de atendimento de urgência e emergência móvel. E isso dá um destaque para pouco mais de 3 anos e meio. Mostra o tipo de modelo de gestão e aquela equipe compromissada, séria, para trabalhar com a nossa cidade e região. Se virou modelo, não foi à toa administrativo, né? É porque teve ali e tem ali pessoas engajadas, competentes e técnicas em cada sua área. Desenvolvi o trabalho dentro, ocupando 4 cargos dentro desse consórcio. Eu fui controlador interno, auditor interno, gerente administrativo e também auditor interno. Tinha hora de pegar trabalho, não tinha hora de largar. Eu tenho certeza absoluta que vocês nunca me viram fazendo vídeo, querendo aparecer da instituição. E eu fiz o trabalho durante 3 anos e não fui perseguido para a politicagem. Mas isso são coisas passadas que nós não temos que levar para cá e tocar para frente. Mas eu quero lembrar vocês desse trabalho sério que eu fiz hoje. Um trabalho que é referência do Estado de Minas Gerais como modelo de gestão, que esteve como presidente, que começou o Jesus Vladimir, que teve depois o senhor Ailton Duarte, prefeito de Luz, depois o prefeito de Carmo Cajuíço Oeste Vilela, e agora o prefeito de Bambuí, Olívio. E dentro do quadro do organograma administrativo, o nosso diretor executivo Zé Márcio Zanardi, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, trabalhar e aprender muito que a saúde pública de uma forma macro, de uma forma corredora que é o SUS, da essência bonita que tem o SUS, que tem que é mal gerida e administrada, mas é um modelo de saúde para o mundo, não é de saúde pública, mas ele é muito mal gerido, então nós temos que tentar fazer pelo menos a parte nossa. Então, por que estou falando hoje do SAMU, que é um serviço hoje reconhecido pela população, com aprovação de 89,5% do serviço prestado à nossa comunidade. Senhores, hoje o SAMU tem 3 viaturas que atende Divinópolis, 2 USB, que é o suporte básico, e a USA, de suporte avançada, tripulada para o USB, que é o técnico, enfermagem e socorrista, que são amplamente e cansadamente treinados, capacitados, qualificados para estar todo dia de qualquer situação que encontrar em cena. E a USA é tripulada por um enfermeiro, um socorrista e um médico, onde tem a central de regulação que já faz atendimento imediato quando você liga 192. Senhores, o SAMU, às vezes é mal interpretado por algumas pessoas e colocam nas redes sociais, quer dizer aqui para fazer 2 pedidos. Primeiro, nós temos um alto índice de trote. Isso é uma coisa absurda. Que você faz um trote com a ambulância vai até o local com a finalidade para salvar a vida, e chega lá um trote de alguma pessoa que não tem o que fazer. Essa que é a verdade. E por isso está ali atendendo a pessoa que realmente necessita de um atendimento de urgência e emergência, pode morrer, porque aquela ambulância estava atendendo do outro lado da cidade um trote de um engraçadinho. Isso é muito sério, e um custo elevado. E a outra situação, que nós temos por ter 3 viaturas, às vezes em tela, o médico tem 10 pedidos de socorro. O médico tem que priorizar qual que está precisando por mais urgência.
Se eu que tomou facada, tomou tiro, que teve AVC, um derrame. O médico, ele é o sanista ali, e ele é responsável naquela hora de diagnosticar qual paciente que está precisando de socorro maior que os outros. Não é que todos precisam, que não precisam. Por exemplo, todos precisam. Mas o médico sabe diagnosticar o que é mais necessário que imediato quando morre. Então, às vezes, na tela tem 10 e as 3 ambulâncias estão empenhadas junto com as duas do corpo de bombeiro. É insuficiente para cobrir toda a nossa cidade de Vinópolis e região, como São Sebastião do Oeste e também Carmo Cajuru e São Gonçalo do Pará, que são acolhidos pela cidade de Vinópolis dentro do contexto do consórcio. Senhores, eu fui surpreendido ontem por um vídeo rodando na rede social e aqui eu faço coro com o nosso amigo Reiburgo, que fez aqui de uma forma muito elegante e responsável uma situação pedindo à prefeitura para regularizar, resolver uma situação que às vezes falta comunicação em duas instituições. Primeiro, se o JS SAMU, ele não pertence à prefeitura. Ele é um consórcio de 53 municípios que Vinópolis é uma delas consorciada, filiada ao consórcio. Ela é administrada pelo presidente, aprovada pela Assembleia de 53 prefeitos e tem como executivo a parte técnica e profissional o secretário executivo. E o que acontece, o que ocorre na cidade? Hoje em dia, nós fazemos um trabalho muito bacana, de fala assim que eu sinto de coração que ainda sou um samuzeiro. Porque o SAMU, ele, na sua essência, qual que é a sua finalidade? SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Ele é para aqueles casos que o posto de saúde não atende, aquele do PSF não atende, e a pessoa precisa de socorro de um jeito imediato, e tem que ser rápido. Então, por isso que a viatura passa aqui no centro, para todo lado, mais rápido possível para chegar no paciente, para socorrer e pegar ele e levar para onde precisa ser levado da forma que os médicos regulam. Senhores, mais um vídeo para vocês, presidente. Quero ser mais objetivo. Olha, tem um vídeo do senhor Ramon Pérez Silva Dutra para falar como um servidor público e colocou notório nas redes sociais, se tornou público. Um agente funerário que eu fiquei sabendo que é contratado. Eu peço ao presidente que nós possamos convocá-lo pela denúncia que ele faz, uma situação seríssima, para que nós possamos ouvi-lo a respeito da denúncia que ele fala que o SAMU só negou socorro, que ele negou socorro a essa vítima. Temos áudio da própria pessoa falando que ligou para o SAMU falando que encontrou a senhora num estado frio, viado roxo, sem pulsação. Por duas vezes a ligação, o médico ainda perguntou, viu que estava no estado de óbito. Então, se tem a questão de óbito, não é o SAMU daquele provavelmente momento. O SAMU ainda está vivo e não, a pessoa já chegou a óbito. Então, depois, essa pessoa foi orientada, segundo informações, para que ela ligasse de novo e falasse que a pessoa estava em situação convulsiva. E o SAMU teve que ir lá naquele momento já para poder atender. Por falta de informação, o SAMU entendeu que poderia ter um entendimento errado da informação que teve. E mesmo assim, ela foi ao local com as duas ambulâncias e tentou fazer todo o parecer para tentar socorrer com a senhora, mas infelizmente é um óbito. Nós estamos com um passo muito grande, senhor presidente. E por isso eu peço, nós sabemos que continuamos a conduzir, porque é de obrigação o serviço mútuo, que tem que fazer no serviço SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, de obrigação do município. Então, no próximo quinta-feira, estaremos voltando com esse assunto, discutimos melhor, da melhor forma possível, e trazer mais dados para fazer. Então, senhor presidente, eu peço a convocação do funcionário da prefeitura, Ramon Pérez Silva Dutra, para que possamos fazer um levantamento, se for preciso, de estar nessa reunião, se não for possível, a gente abre uma comissão especial para investigação. Obrigado.
Cumprimentamos pela fala, caro vereador Rodson Cristina Mucci, repassa a condução dos trabalhos para o vereador presidente Eduardo Pris Júnior.
Obrigado, vice-presidente Roger Viegas. Passa a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador do PDT, Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, minha diretora, meu nobre e honrado presidente, colaboradores dessa casa e pessoal que está me assistindo em casa, o meu muito boa tarde. Hoje estou muito feliz, está completando 30 dias de gestão aqui nessa casa. E nesses 30 dias nós já fizemos muitas coisas, inclusive a gente fez a indicação ao prefeito Gleison para prorrogar a data de vencimento do IPTU devido à crise pandêmica que vive nossa Divinópolis. Fizemos também um anteprojeto para que em 2022 seja prorrogado definitivamente o pagamento do IPTU para maio, que o IPTU seja cobrado, seja o vencimento em maio. Quero também comunicar à população do bairro Antônio Fonseca, na Foz das Graças, que já foi solicitado ao secretário de trânsito as devidas sinalização na rua Maria Joaquina, com Rosa Viterbo, Bom Sucesso, Freire Rodrigues e Antônio Cruz Moraes. Já foi feita a sua solicitação das suas marcações estatigráficas. Quero também comunicar à população do bairro Nova Holanda, Cidade Jardim, Costa Azul, Terra Azul, Maria Peçanha, que nós fomos comunicados a falta de água nessa região. Tivemos uma conversa com o João Martins, diretor da Copasa, e ele nos garantiu que dentro de 30 dias já estará resolvida a situação do abastecimento de água nessa região. Quero agradecer todo o pessoal da casa, quero parabenizar o pessoal da UPA, onde é muito criticado. Eu quero dizer aos novos companheiros, ao pessoal de casa, que a UPA é onde se recebe toda a região de Divinópolis. E critica muito a UPA. Talvez o problema não é a UPA, é o Sistema Único de Saúde. O corpo clínico da UPA é um corpo bacana, é um corpo que em momento algum, o corpo clínico da UPA e sua diretoria se afastou dos problemas que vem vivendo a pandemia de Divinópolis. Em momento algum, a UPA se afastou. O corpo clínico da UPA e seus diretores estão de parabéns pelo atendimento a Divinópolis e região. Quero agradecer ao pessoal que me garantiu o seu voto, hein? Me honrou com o seu voto, os 1.373 pessoas. Eu quero colocar o nosso gabinete à sua disposição ao povo de Divinópolis. Mais uma vez, muito obrigado e boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia. Convido o próximo vereador inscrito, vereador Wesley Jarbas, do Republicanos.
Cumprimento o povo de Divinópolis, que nos assiste pela TV Câmara, meus conterrâneos e conterrâneas, imprensa que nos acompanha, servidores desta casa, amigos e amigas. Agradeço a Deus, ao nosso Pai Celestial, pela oportunidade de estar aqui hoje, a toda a minha família, a todos que me confiaram, né, nesses meus 1.668 votos, por estar aqui representando todos vocês aí. E por ser a primeira vez que ocupo essa tribuna, na reunião que se abre os trabalhos ordinários dessa legislatura e que é transmitida pelas redes sociais da Câmara e pela TV Candidez, que abrange toda a cidade. Talvez alguns de vocês ainda não me conhecem, já que fui eleito pela primeira vez para ocupar a honrosa missão, gostaria de me apresentar primeiramente. Eu me chamo Wesley Jarbas, tenho 39 anos, sou casado com Josimara Moraes Santana, pai de dois filhos, João Pedro e Davi, nascido em Divinópolis, sou filho de Helena Maria Lopes de Oliveira, Getúlio Furtado de Oliveira, e venho de um trabalho no setor confeccionista há 22 anos, na empresa MX72, onde tenho a honra de conviver com pessoas incríveis como Mauro Célio de Melo Júnior, conhecido como Chumbreca, com quem tive a oportunidade de aprender muito sobre o setor confeccionista, mas principalmente sobre a vida. Não se aprende nada sobre a questão da vida com qualquer pessoa. Isso acontece com pais zelosos e amigos verdadeiros. E por isso, meu agradecimento a ele e por todos que me acreditaram na minha proposta,
de que para mudar o mundo para melhor, é importante que estejamos unidos no mesmo propósito, de fé e de trabalho, em prol dos mais carentes, das famílias carentes e dos moradores de bairros com pouca infraestrutura. Sou morador do bairro Catalão, onde resido com minha família há 39 anos. Tenho a honra de participar das atividades da comunidade e da Igreja São Geraldo, onde formei um grupo de jovens para participar do coral de cântico. Pretendo levar essa experiência em apoio aos jovens e adolescentes para outras localidades, de tal forma que os jovens não entrem para o mundo das drogas. No caso, esporte, cultura, que tenham ocupação com atividades saudáveis, essas são as chaves que temos para que possamos abrir as portas de um mundo novo, de esperança e de trabalho. Percebo que o prefeito Gleidson e a vice-prefeita e secretária de governo Janete Aparecida estão empenhados em realizar um grande trabalho para Divinópolis. Parabenizo a iniciatividade deles em abrir em tempo recorde esse centro de triagem para que a população em situação de moradores de ruas, de quantas vezes eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho da Igreja Católica e também reconhecer o trabalho de outras religiões, que no silêncio da madrugada distribuem ajuda e apoio aos moradores de rua. Este apoio aos mais desvalidos tem que ser constante. E vamos acompanhar de perto o trabalho social, permitindo que assim consigamos fazer uma Divinópolis melhor para todos, sem distinção de classe social ou condição de vida. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Parabéns, vereador Wesley Jabra. Seja bem-vindo a essa legislatura. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Roger Viegas, também do Republicanos.
Caro senhor presidente Eduardo Print Júnior, na sua pessoa, cumprimento demais vereadoras e vereadores neste plenário, nessa casa, imprensa aqui presente, assessores, enfim, todos que nos acompanham através da TV Candidez. Posso ficar aqui? Ok. Bom, senhor presidente, quero começar aqui cumprimentando, na tarde de hoje, especialmente sua pessoa e essa mesa diretora, primeiramente pelo convite que me fez em participar da mesma, confiando no nosso trabalho, nossa amizade de anos. Muitas pessoas que não sabem, né, já da nossa amizade antes de você entrar para a vida pública, e eu também, que já existia, jamais fomos inimigos, apesar de termos em algumas vezes no mandato passado diferentes posicionamentos políticos, mas que acima de tudo sempre mantivemos aqui o respeito e a amizade, ou seja, jamais eu e o Eduardo fomos inimigos como as pessoas tentaram colocar, e acabaram só com isso, fortalecendo essa amizade. Quero cumprimentar o trabalho que vem sendo feito na mesa diretora, à frente da mesa diretora, com muita austeridade, economia, com apenas um mês, né, se mostrado uma mesa mais ativa, e tenho certeza que com essa economia, tanto dinheiro que será devolvido aos cofres públicos tão breve à prefeitura, quanto também a otimização dos trabalhos aqui nessa casa, que demanda também certos investimentos. Bom, meus cumprimentos também aos vereadores Israel Mendonça, segundo secretário dessa mesa, e Zé Braço, primeiro secretário, aos demais vereadores, aqueles que confiaram e também aos que não confiaram o voto nessa mesa diretora. Afinal de contas, vivemos em democracia e respeitamos todas as opiniões. Estamos aqui para trabalhar pela cidade e fazer o melhor de cada um, do jeito que cada cidadão lhes confiou o voto. Senhor presidente, quero dizer aqui, já apresentando um pouco do trabalho parlamentar desenvolvido nesse mês de janeiro. Muitas pessoas acham que estávamos aqui de férias, mas não, muito pelo contrário. Vi todos os vereadores, sem exceção, trabalhando incansavelmente todos os dias em que eu aqui estive. Alguns vereadores até mesmo aos finais de semana, coisa que não era muito normal se ver nessa casa. Então, já arrisco me dizer aqui que esta será a legislatura mais atuante de todos os tempos.
não posso cometer injustiça, que não vivi todas antes da que eu estive na 24ª, que foi a legislatura passada. Porém, vemos algo muito ativo e já recordes históricos sendo batidos, como foi noticiado pela mídia no dia de hoje, que cumprimento Fernando, G37, Geraldo Passos de Vinícius e toda a mídia que noticiou aí que a Câmara bateu recorde de projetos protocolados. Saiba a população que isso não é empolgação de iniciante. Muito pelo contrário, isso é vontade de trabalhar e acredito que é um trabalho que só tende a crescer. Além de tudo também, não só de projetos protocolados, mas de indicações e principalmente do envolvimento, e aqui que o vereador está, nos atos de fiscalização e engajamento junto à população. Talvez um vereador ou outro possa não ter protocolado um sequer projeto, mas estava trabalhando, envolvendo aí diretamente com a população. E atender o cidadão, ir a bairros periféricos, isso demanda tempo, demanda sabedoria, acima de tudo, paciência e articulação. Quero falar aqui do projeto CM19/2021 que protocolamos essa semana, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação semanal da lista de todos os vacinados da Covid-19 no município. Tempos difíceis, tempos conturbados que estamos vivendo e tempos ainda mais conturbados que estão por vir. O projeto que tem por finalidade, senhor presidente, dar transparência, principalmente nessas primeiras fases da imunização contra a Covid-19, que deve ser aos grupos prioritários. Em todo o país estamos vendo diariamente fura-filas, né? E já chamada farra da vacina, que está sendo destaque em toda a mídia nacional. Pessoas que estão fora desse grupo prioritário, que já estão sendo vacinadas. E acredito eu que teremos novos fura-filas, afinal de contas é algo típico do brasileiro fura-fila, e nós temos que intervir enquanto agente público. Através dessa iniciativa, o nosso município está se antecipando, dando total transparência e também mostrando à população divinopolitana que estamos preocupados em combater qualquer tipo de injustiça e pregarmos o maior nível de transparência possível nessa vacinação. Se tratar de um tema de grave relevância e urgência para a população divinopolitana, senhor presidente, peço que esse projeto tramite com mais rapidez, claro, devido ao respeito aí às comissões às quais ele vai tramitar, mas que ele possa ter aí um apoio e, claro, para tão logo ter sido colocado, que tão logo seja colocado em votação. Senhor presidente, também quero colocar aqui a minha opinião, está sendo debatido nessa semana, após a volta das reuniões implantada por essa mesa diretora, e também mais uma vez agradeço pelo brilhante trabalho que vem exercendo de atender aqui o anseio de todos os vereadores, as reuniões que passaram a ser novamente assim como era antes, às terças e quintas. Primeiro assunto que eu queria tocar aqui é que às terças e quintas, esse horário tradicional, das 2 às 18, das 2 às 6, das 14 às 18 horas, é médio, né? Não tem horário para acabar, mas a média é que o término da reunião seja às 18 horas. É que o horário que cabe essa transmissão aberta para que chegue em qualquer lugar da nossa cidade e, claro, na nossa região, onde chega o sinal da TV Candidez, onde é, então, concedido, né, comprado esse espaço pela TV Câmara. Muitas pessoas questionam, e também aqui foi debatido na última reunião, que se essas reuniões acontecessem no período noturno, à noite, talvez fosse melhor. Acredito eu, este vereador, uma opinião, tá? Só a minha, e respeito, afinal de contas, como disse, vivemos em democracia, respeito aqui também do público, mas já tivemos tentativas inacertadas de colocar essa reunião no período da noite, todos viram que a participação popular foi mínima, ela não foi tão acatada. E acredito eu que agora, as reuniões sendo transmitidas nesse período da tarde pela TV Candidez, como já vinha sendo nas legislaturas anteriores, conseguem atingir uma parcela muito maior da população. E exemplo disso que não funciona também as reuniões no período noturno, caros vereadores, público que nos acompanha, são as audiências com baixa participação. Podemos, então, colocar a ideia que fica aqui o presidente nos projetos mais polêmicos, que aqueles que a população realmente tenham vontade de vir, que sejam convocados extraordinários no período noturno e, mais uma vez, tenhamos a oportunidade de acertar, então, aqui nessa casa. Então, as reuniões extraordinárias podem acontecer no período noturno. Obrigado, vereadora Lohana, aqui, que já sinaliza seu apoio, demais vereadores. E vamos, então, viver aqui em democracia. Estamos a tempo ainda de fazer testes nessa legislatura, mas trabalhando por acertar pela nossa cidade. E indo direto ao tema da Câmara aberta, senhor presidente, o apresentador Eduardo Silva,
brilhante apresentador, o qual aqui tem meu respeito, sempre estivemos juntos, já trabalhamos juntos aí por vários anos, e ele inclusive abordou o tema essa semana em seu programa, tanto ontem, hoje também, dizendo que quais vereadores são favoráveis à Câmara abrir para o público. Expliquei, né, como posição aqui na mesa diretora, como vice-presidente dessa casa, que eu sou totalmente favorável. Mas precisamos chegar a um consenso também do cidadão entender, quando ele for barrado lá na portaria, de já entender isso. Se às vezes pode ter acabado de entrar uma pessoa na frente dele e vai causar uma situação tanto quanto constrangedora. A casa do povo barrar alguém. Talvez até por isso, né, mesmo respeitando todos os protocolos, medidas sanitárias, o plenário aqui é grande dessa casa. Inclusive já vemos hoje aqui cadeiras marcadas. Se nossos cinegrafistas, Arthur e Carlos, quiserem mostrar, fique à vontade, o plenário dessa casa, que tem cadeiras marcadas, que já dão um devido distanciamento, assim como acontece na lanchonete. E friso aqui, eu sou um daqueles que defendeu para reabrir comércio com devido distanciamento, protocolo, vereador Flávio Marra aqui também nessa casa, que defendeu a reabertura de igrejas, junto, vereador que faz um brilhante trabalho, Eduardo Azevedo, sempre vem articulando isso antes mesmo de estar aqui ocupando uma cadeira nessa casa, e tantos outros vereadores. Então, a casa também pode sim ser aberta à população, mas para isso tem que existir um consenso e até mesmo, além do mais, para evitar polêmicas, um entendimento do povo lá fora, para quando virem aqui até a Câmara poder entender que em tal dia ele pode ser barrado de acompanhar uma reunião. Então, claro, isso aí fica então a nossa dica ao vereador presidente Eduardo Print Júnior, né, que possa ser acatada também a Câmara ser aberta, mas claro, com o consenso de todos os vereadores, inclusive daqueles que fazem parte do grupo de risco. Senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado, Divinópolis. 2.453 votos. Ocupo pela primeira vez a tribuna aqui, né, o espaço nessa casa como vereador depois de eleito. E minha gratidão é o que define, e ainda mais vontade redobrada de trabalhar. O único dos vereadores reeleitos que realmente conseguiu quebrar paradigmas aqui dentro dessa casa, que conseguiu impor um ritmo, um vereador jovem que chegou aqui, conhecido, falado como baixo clero, com apenas 1.000 votos, e mais conseguiu dobrar sua votação. Prova de um trabalho bem feito, consolidado e de muita participação popular. Tudo é possível, principalmente tendo fé, sinceridade, coragem e atitude para fazer diferente. Obrigado, senhor presidente, mais uma vez, cumprimento pelo brilhante trabalho que vem conduzindo essa casa. Muito obrigado a todos os cidadãos divinopolitanos.
Obrigado, vereador, vice-presidente Roger Viegas, pelas palavras. Como eu disse aqui anteriormente, está sendo sim estudada a possibilidade de retomada da participação popular, mas já para a próxima semana, creio que até o final de semana, essa presidência, junto com a minha diretora, encaminha para vocês como será o rito de recebimento das pessoas que quiserem participar presencial. Dando continuidade à fala livre dos novos colegas vereadores, passo a palavra para o líder do governo, Edson de Souza.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, meu boa tarde carinhoso. Não há nada de novo sob o sol. Esse é um fiado da cultura judaica, quando mostra que não tem nada de novo, ele quer mostrar a nossa ignorância de não enxergar as coisas. As coisas existem, o fenômeno existe, talvez a nossa santa, sagrada ignorância, na forma de ignorar, é que nós não podemos entrar na alma do fenômeno. A fenomenologia das coisas, principalmente da política, é uma coisa interessante. Quando a gente vê esse enunciado, e hoje ouvi com atenção todos os oradores, exceto dois presencialmente, que eu estava despachando com o presidente, e lá pude acompanhar a essência, o desejo da alma de todos os nossos colegas. E estava estudando hoje, com a minha assessoria, a manchete de um determinado órgão,
da imprensa aqui em Divinópolis. E todo mundo vendo essa manchete com olhar. E a minha própria assessoria mostrou, falou, eu não estou vendo com esse olhar. Eu estou vendo é com esse. E eles concordaram. A demanda reprimida natural que existe no Divinópolis. Hoje teve que ter pedido de asfaltamento aqui da zona rural. Nós vamos ter que fazer 3 orçamentos para atender essa demanda reprimida. Porque esse orçamento que está aí, pelo nível que nós estamos vendo, pelas indicações, a canetada. Manda uma canetada para o Paraná, achando que vai resolver as coisas. Vocês vão perder um vereador do debate. Vocês vão perder aquele vereador crítico do debate, uma vez que você deu a voz do governo aqui nessa casa. O nosso relacionamento será baseado na liberdade extrema. Vereador tem que ter direito. Digo que o vereador perdeu um direito. E digo que o plenário tentar ser um mosteiro, alguma coisa está errada nesse poder. O vereador é uma autoridade constituída que vem na sua caminhada ideológica, na sua caminhada utópica, para um mundo que eu não enxergo e vocês não enxergam o meu mundo. Então nós temos que ter 2 pilares. É o da urbanidade e da respeitabilidade. Serei a voz do prefeito nessa casa. Uma voz sensata, crítica. Tudo o que eu ficar sabendo. Antes de chegar nessa casa, o prefeito terá minha lealdade e minha voz crítica daquilo na essência. Uma coisa nós temos que saber. A liberdade não é coisa de partido. A liberdade não é coisa estatutária. A liberdade é coisa de Deus que está impregnado na alma do homem. Tanto assim que eu recorro ao grande teólogo Kierkegaard. Deus dá tanta liberdade aos seus filhos que corre o risco de perdê-los. Essa será a nossa linha. Aquele vereador que estuda, que pesquisa, que vai a fundo, ele vai existir. Mas para defender o governo. Nós não estamos preparados para crítica, outra crítica, e tem que ter crítica sim. E nós vamos defender. Hoje eu estava terminando um estudo que vai estar sintetizado, vocês vão ver a minha pasta, meu tablet, então ali, o programa meu do Anjo da Guarda, na hora que é selecionado, em questões de segundo eu já tenho os dados referentes ao fato discutido. Não serei que vereador investigativo, como eu fui em 2 legislaturas. Serei o vereador governista. Serei a voz, o olhar e o ouvido do prefeito Gleitson da Janete nessa casa. Não porque por questões pessoais. Não por questões políticas. É porque quis a história, o destino que o Gleitson e a Janete fossem o chefe do executivo. Numa eleição limpa, onde na vitrine da sedução tinha 9 ofertas ao povo de nós. Quando ele me convidou, eu pedi ele um prazo, conversei com o meu grupo político e conversei com a minha família. E aqui eu quero revelar uma coisa doméstica. A minha família 100% achava que eu tinha que dar todo o apoio político ao prefeito. Primeiro, por causa de alguns princípios. Nós vamos errar. Mas nós não vamos errar com a proposição de mandar para essa casa, criando um cargo de 19 mil pessoas, para uma pessoa bem próxima do governo. Quero deixar bem claro aqui. E hoje um vereador falou uma coisa aqui que me encantou. Um vereador que para mim, eu já estou de olho nele, que já virou uma pedra, uma joia no pescoço da vida. Não é que é diamante burro. Quando ele falou uma questão
com muita elegância. E eu queria deixar claro para vocês, eu conheço essa casa, eu conheço o cheiro dessas paredes, sei como é que isso funciona. Mas o Gleice fez uma coisa que é um fato. Ele tirou a algema dessa casa. Ele tirou o gênero dessa casa. O que é ruim para todo mundo é bom. Se o nosso presidente Pinte começar a fazer um café ali e dar para o vereador Rhodes um suco de laranja, dá para o Hilton de Guiar um café com leite, dá para a Ana Paula um café frio e para o Edson pão de sal duro, esse café está errado. O que é ruim para todo mundo é bom. O Gleison tirou o gênero dessa casa. Então que tem que subir a Paraná, desce a Paraná, e conversa, vota ou não vota, e celular tocando a hora de votação, isso acabou. O vereador é livre. O vereador vai estudar o projeto, vai na alma do projeto, vai criticar o projeto, vai defender o projeto, porque vai ter um digital de vida. O Gleison, na primeira reunião do secretariado, ele falou uma coisa que foi pública, que me encantou. Nós temos conversado muito, temos despachado muito e temos alinhado muitas coisas. Vou ajudar ele em tudo que eu puder no projeto estratégico da política de governo. Não se confunda. Eu não sou obrigado a fazer a política do governo. Se eu for chamado para o penal, eu vou lá. Mas é de governo. Nós vamos ajudar. E vai ser coisa que vai dar um impacto, principalmente os moradores da região sudeste. Queria aqui registrar, mandar um abraço para o DV. Nós tivemos ontem no São Caetano, dia 10 agora, aniversário de nascimento do mestre Gabriel. E eu tenho um vínculo muito grande com o DV. Conseguiu o lote. E essa semana a prefeitura está fazendo toda uma recapagem lá no São Caetano, limpeza, arrumando. E conversei com o Edson Vilela, que aqui tem dois núcleos. Eu não sou da UDV, tem muitos amigos lá. Minha nora é do grupo de Carmo Cajuru. E eu estou pedindo o Edson Vilela uma audiência, onde deve ser a semana que vem, nós estamos pedindo mais de 2 hectares para a extensão do núcleo de Carmo Cajuru, que é na divisa do Triângulo das Bermudas, São Gonçalo, Cajuru e Divinópolis ali. Senhor presidente, eu queria registrar aqui essa grande obra, e eu quero indicar. Eu estou lendo ela, são 108 mulheres e homens que ajudaram a construir a história de Divinópolis, escrita por professor Gilei. Meu grande escriba, Éber, meu parabéns. E eu recomendo às pessoas que gostam de nós a ler esse livro. Uma linguagem fácil, uma linguagem coloquial, uma leitura muito boa. E para finalizar, mais 2 minutos, senhor presidente. Queria caminhar aqui uma fala de esperança ao pessoal do Nossa Senhora das Graças, Santos Dumont, Maria Peçanha e Cidade de Jardim, que ficaram essa semana com quase 5 dias sem água. Ontem, a minha paciência esgotou. Quando uma legião de amigos no telefone não parava de tocar, nós entramos em contato direto e foi normalizado. Vi colegas aqui hoje, se não falha a memória, para não ser injusto, Israel, Zé Brás, também defenderam. E essa questão não é a água da região sudeste de um bairro, não. É água. Seja onde estiver. Nós podemos viver sem o pão, não de esperança, por um certo tempo, mas não podemos viver sem água. E vou falar nisso na próxima sessão, sobre o projeto estratégico que eu tenho defendido há mais de 10 anos nessa casa. E eu tenho certeza que vai avançar agora, que é a construção da cachoeira do Córrego do Paiol. Tem mais de 10 anos que eu venho batalhando por isso. E nós não podemos ficar pendente
que 82% da água de Divinópolis vem do Rio Itabicerica. Nós temos que fazer uma caixa d'água, a montante no Córrego do Paiol, para um período de crise hídrica, nós possamos ter uma reserva de consumo humano para no mínimo 5 meses. Obrigado, senhor presidente, pela sua palavra.
Obrigado, vereador Edson Souza. Passo para a segunda parte dos trabalhos. Solicito, secretário, a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não existem mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.
Obrigado, secretário. Gostaria de nomear uma comissão especial para apurar as responsabilidades ou irresponsabilidades na questão da denúncia que é apresentada pelo vereador Neiburger e a comissão pedida pelo vereador Rodson Cristinamurti. Nomeio para apurar as responsabilidades do agente funerário contratado, Ramon Pérez da Silva Dutra. O vereador Rodson Cristinamurti, Lohana França e Neiburger. Palavra como líder, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria parabenizar o vereador Rodson e o vereador Neiburger. Vamos partir para o princípio da lei da causa efeita. O município de Ursa liga para a casa dos outros perguntando se tem alguém morto. Morreu alguém? Está quase morrendo? Desencarnou? Foi para a pista? Vai pegar voo? Já foi para o céu? Não tem isso. Eu acho que o vereador Neiburger e o vereador Rodson foi muito feliz aqui hoje. Nós não podemos pegar o efeito pela causa. Se você liga para o serviço do luto, é porque alguém ligou. Alguém ligou. E você vê, pelos vídeos, parece surreal. Uma pessoa fazer uma questão com a imagem do executivo. Parabéns, senhor presidente, por ter deliberado essa comissão. Parabéns, vereador Rhodes e vereador Neiburger, que fez essa crítica hoje. Se a moda pega, pelo amor de Deus, hein? Nós sabemos, pela questão sanitária, que o SAMU não pode transformar corpo. Então, esse rapaz, ele me lembrou da primeira legislatura, outra passada. Parece que até o centro de governo, todo mundo dá uma crise de aparecer mais. Há 4 anos atrás, nessa época, era o problema da água da Copaz. Uma pessoa entrou lá, falou que era isso. Eu fui lá, entrei, vi que era lodo e o trem viralizou. E na internet hoje, Divinópolis virou a Hollywood municipal. Aqui quem resolveu, vem, grava um vídeo. Os artistas estão chegando. Grava um vídeo que resolve tudo. Hollywood municipal, Divinópolis. Cheio de artista. Então eu acho que o Rodson e o Leiburgo foram muito felizes. Esse senhor deve vir cá para explicar essa irresponsabilidade com a imagem e com a memória e com a vida dos cidadãos de Manaportano.
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a reunião.